Boa tarde, vamos dar início à nossa reunião. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Já boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. A grelha foi distribuída. A grelha da nossa agenda foi distribuída e começa o PSD com... Não, fica a seguir. A nossa reunião irá continuar a seguir a audiência com o Sr. Ministro e, portanto, vamos começar imediatamente com a audiência. E eu dava a palavra ao PSD, que calculo que seja o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e que tem 5 minutos para usar da palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, nas últimas audições tem havido alguma dificuldade na obtenção de respostas às questões que vão sendo levantadas, e por isso eu, nesta primeira intervenção, vou colocar 4 questões muito específicas, e faço votos, de facto, que o tempo que está destinado à resposta seja o suficiente para o Sr. Ministro poder deixar aqui as respostas às questões que queria levantar. Uma primeira questão que queria levantar tem a ver com o que está a passar neste momento nas nossas universidades, nos nossos ensinos politécnicos. Com a crise económica que estamos a viver, tem aumentado significativamente nas escolas duas coisas. Uma, um aumento acima do que é comum do não pagamento das propinas, das segundas tranches deviam ser pagas até 15 de fevereiro, muito acima do que aconteceu nos anos anteriores, e uma segunda conexa com esta, que é um aumento brutal de pedidos às instituições de apoios extraordinários aos mesmos alunos. E a questão que eu de facto gostaria de que o Sr. Ministro respondesse é que como é que o Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, o que é que está a pensar fazer para ajudar, de facto, as famílias destes alunos que, por força dos fatores externos que levam a que muitas famílias passem por dificuldades, percam o emprego, tenham uma clara perda de rendimentos, como é que estas famílias podem manter os alunos a estudar nas instituições? Uma segunda questão, que acaba por se relacionar com esta, eu era possível não estar em frente do relógio, senão depois não consigo fazer a gestão do tempo. Eu peço desculpa por esta questão, mas depois é difícil fazermos a gestão do tempo. Perdão. Uma segunda, tem a ver com esta. De facto, as famílias e os alunos estão-se a dirigir para as instituições a pedir apoios extraordinários, mas o que nós sabemos das instituições do ensino superior é que, tal como era previsível desde a aprovação do Orçamento de Estado, a situação de ruptura financeira é iminente, é clara, e mais uma vez assistimos ao Conselho de Reitores a solicitar auxílio ao Ministério, a evidenciar por cartas e por dados que são objetivos e são disponíveis para todos nós, as grandes dificuldades por que atravessam, sendo que está em causa, inclusive, o pagamento de salários até ao final do ano. Como é de conhecimento de todos nós, esta situação foi sendo contornada nos últimos anos com a utilização do saldo de gerência. Ora, os saldos de gerência esgotaram-se ao longo dos últimos anos e esse instrumento já não existe. O Sr. Ministro tem feito referência ao fundo, um conjunto de fundos que existem no Orçamento de Estado para acorrer a estas situações. E eu penso que começa a ser tempo, de facto, de nós conhecermos as regras da gestão deste fundo, porque essas regras não são conhecidas. E é importantíssimo, de facto, que nós conheçamos como é que o Sr. Ministro vai fazer a gestão desse dinheiro. É lá a carta, é à peça, quais são os critérios, como é que isto vai ser distribuído, isto é para quem se não se queixa, os que se queixam mais publicamente não levam depois a componente, enfim, que faça o equilíbrio orçamental. Eu penso, de facto, que começa a ser o momento do Sr. Ministro começar a definir como é que vai gerir, de facto, este pocket money que tem consigo e que ninguém sabe como é que ele vai ser distribuído. Uma terceira questão tem a ver com o estatuto da carreira dos docentes universitários. Eu começo por perguntar se finalmente o Parlamento pode conhecer as suas propostas. É que, enfim, acho que não deixa de ser estranho que até agora os deputados a quem cabe fiscalizar o Governo, acompanhar a ação do Governo, não conhecem de facto esta proposta. E por isso gostaria hoje aqui que o Sr. Ministro nos deixasse não só as linhas mestras, porque essas linhas vagas várias vezes já foram referidas aqui, a ver se, como os prazos que são anunciados na comunicação social estão todos a escoar, penso que até haverá mais uma reunião amanhã, se não estou em erro, por isso penso que será uma altura para conhecermos com algum detalhe o que é que o Sr. Ministro propõe de facto para o novo Estatuto de Carreira Docente. Uma quarta e última questão tem a ver com um conjunto de candidaturas que a Universidade de Minho fez ao CREN e que ficaram de fora do quadro de referência estratégica nacional pelo facto de não terem, em devido tempo, o seu Ministério ter enviado as informações que eram necessárias ao processo. O Sr. Ministro, entretanto, teve a oportunidade de me responder por escrito e foi-me dizendo que houve outro conjunto de medidas ou de apoios ou de projetos que foram financiados para a Universidade do Minho e dizendo claramente que foi uma questão de prioridade. E a questão que eu coloco relativamente ao Polo de Guimarães é muito simples. Foi prioridade para o Ministério da Ciência e do Ensino Superior os arranjos exteriores do Polo da Azurém da Universidade do Minho, mas não a biblioteca que tanta falta faz no Polo. Eu gostava de perceber esses critérios, de facto, das prioridades, se as prioridades políticas são os jardins ou as bibliotecas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. 5 minutos certinhos e passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Também tem 5 minutos.
Sra. Presidente, senhores deputados, muito obrigado e boa tarde a todos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu tento, como deve imaginar, a minha resposta será telegráfica nesta primeira ronda e depois poderei explicar com mais detalhe alguns destes elementos. Portanto, vamos às questões que levantou. Primeira questão. A sua informação é relativamente ao impacto da crise económica sobre os estudantes e, designadamente, os beneficiários da ação social escolar no ensino superior. Está neste momento dentro da nossa ordem de prioridades, como deve imaginar. Esse acompanhamento que é feito pelas próprias instituições através dos serviços de ação social, é feito também pelos serviços do Ministério e foram desencadeados procedimentos excepcionais de acompanhamento da situação de alteração dos dossiês individuais de candidatos ou bolseiros de ação social em todos os serviços de ação social, quer do setor público, quer do setor privado. O que lhe posso dizer, e depois poderemos entrar nos detalhes se outros deputados estiverem interessados nisto e no fim, é o seguinte. Foi feita uma inquirição sobre todas as alterações de situação económica de bolseiros desde o princípio do ano letivo até agora. Na maioria dos casos, esse intervalo repercute-se até ao final do mês de março, noutros até mesmo até há poucos dias. Sabemos o número de processos que foi revisto. Bolseiros. Estou a falar de pessoas que são bolseiros. Bolseiros significa pessoas que eram bolseiros ou pessoas que não eram bolseiros e que pediram para ser bolseiros a qualquer momento do ano. Portanto, isto cobre o universo todo, informando que tinha havido, que estavam em condições de passar a ser bolseiros, no caso de não terem sido, ou seja, que tinha havido uma alteração das condições de rendimentos do agregado familiar, que faria com que entrassem nas condições previstas para o apoio da ação social escolar. Esse trabalho foi feito para este período e passa a ser feito a partir de agora mensalmente. Portanto, a partir desta primeira identificação de 6 meses, tipicamente, a partir de agora, mensalmente, há uma informação ao nível de todo o país sobre todas as revisões destes processos. Qual é a situação neste momento? Dentro destas alterações, que são alterações normais, pediu-se especificamente ainda para informar todas aquelas que tinham origem em situações de desemprego de algum membro do agregado familiar. Portanto, colocou-se a questão do desemprego e analisou-se. Os dados neste momento disponíveis indicam o seguinte. Entre outubro de 2008 e abril de 2009, no sistema público, que, como sabem, tem cerca de 62 mil bolseiros, para 250 mil, creio eu, 280 mil alunos, houve 628 processos que foram revistos. Portanto, temos cerca de 1% do número de processos que foi revisto, dos quais apenas 16 novas candidaturas. Pessoas que não eram bolseiros e que pediram para ser bolseiros. Estes processos já foram todos validados pelas instituições. Envolvem, no caso do sistema público, uma estimativa 16. Um acréscimo, esta revisão, que em alguns casos é uma revisão dos montantes. Noutro caso é uma pessoa que não era bolseiro e que passou a ser bolseiro. Envolve um acréscimo face ao princípio do ano, máximo, ou seja, máximo isto é projetado por todo o ano, mesmo quando não começou naquela data, que é para o sistema público de cerca de 500 mil euros e para o sistema privado de cerca de 200 mil euros. Portanto, estamos a falar de 700, mais precisamente, o apuramento que está feito neste momento, projetado para o ano todo, é de 790 mil euros, a comparar com cerca de 130 milhões de euros de orçamento para esta área. Como o orçamento da ação social tinha sido aumentado em 10 milhões de euros para bolsas relativamente ao ano passado, neste momento não temos, em primeiro lugar, devo dizer o seguinte, é claro que verificamos aqui o impacto de situações de desemprego e de crise no sistema de ensino superior. Segundo lugar, verificamos a dimensão desse impacto. Essa dimensão é, neste momento, estimada nestes números, que são os números que neste momento estão fechados. Vai ser atualizada mês a mês. O seu impacto financeiro máximo e por excesso relativamente a estes números, porque não fomos ao ponto de analisar se alterações feitas o mês passado se repercutiam apenas a partir dessa data ou se repercutiam desde o princípio do ano letivo. Portanto, fizemos tudo como se fosse a partir do princípio do ano letivo. Portanto, fizemos processo. Dá um valor global de acréscimo de 790 mil euros. Conclusão. Neste momento, o orçamento disponível é largamente suficiente face a esta realidade identificada. Segundo, os mecanismos de controle e de acompanhamento estão a funcionar. Terceiro, os serviços de ação social têm especial atenção a este problema e estão a responder a este problema. Há um pequeníssimo número de... Há um pequeníssimo número de casos de auxílios de emergência, que são dados mesmo antes de qualquer avaliação detalhada da alteração da situação de bolseiro, e essas situações são em número muitíssimo reduzido neste momento. É esta a situação sobre o primeiro ponto, que eu peço-lhe desculpa de ter dado com tanto detalhe esta questão, tenho à sua disposição os dados que à disposição dos deputados, os dados sobre esta matéria. Há muitas outras perguntas que me fez, e eu sei, mas neste momento estou em 7 minutos, mas tenho todo o gosto em... Os senhores deputados decidirão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós poderíamos aproveitar esta oportunidade, até porque estamos 4 anos depois do início de funções deste Governo, para fazer uma avaliação das reformas feitas no ensino superior. A oposição, e o principal partido da oposição, não optou por essa via. E nós, até para não defraudar nenhuma das expectativas, queremos também avaliar aquilo que é neste momento o grande debate público nacional, mais mediático do que debate de fundo, sobre, nomeadamente, o financiamento das instituições de ensino superior e a questão da ação social. O debate é recorrente. Nós tivemos-lo quando da discussão do Orçamento de Estado para 2009. Eu tive a oportunidade de dizer, e confirmado agora por carta pelo Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que de facto o acréscimo orçamental de 7,8% para 2009 era suficiente para salvaguardar aquilo que eram as necessidades das instituições. Ao que consta na própria carta do grupo, agora serão só suficientes. A grande preocupação é sobre os 24,1 milhões de euros que serão distribuídos em orçamento competitivo e que representam nada mais, nada menos de que 2% do orçamento global para o ensino superior. O orçamento global para 2009 é 1.244 milhões de euros e estamos a falar de uma verba de 24,1 milhões de euros. Ou seja, estamos a discutir em abril de 2009 2% do orçamento global. Portanto, parece-nos evidente de que estes 2% que estão salvaguardados no orçamento de Estado, não faz nenhum sentido que haja nenhuma instituição de ensino superior neste momento que esteja com dificuldades para pagamento, quer que seja. Estamos a falar de 2%. 2%. Não estão. Não estão. Se ler com atenção aquilo que é a afirmação do Presidente do Grupo, vê que não estão, vê que é apenas uma chamada de atenção. E a percepção que há, de facto, é que as verbas são suficientes para salvaguardar as necessidades das instituições. Como também é evidente para todos nós, de que a estrutura da ação social que está estabelecida hoje nas nossas instituições de ensino superior responde, de facto, às necessidades que, de momento, enfrentam os nossos alunos. Desde logo porque todos os alunos que possam ter alterações das verbas de base para a sua candidatura a uma bolsa, podem a qualquer altura do ano letivo recorrer ao serviço de ação social, recorrer ao apoio social, quer seja ele direto ou indireto. Em segundo lugar, porque todos reconhecemos de que nestes 4 anos houve um aumento significativo das verbas do Orçamento de Estado para a ação social. 19%. 19%. O que é significativo daquilo que é a prioridade do Governo na manutenção dos alunos no ensino superior, considerando este uma opção estratégica. Em segundo lugar, outra nota que é importante se perceber, é que já hoje a bolsa mínima da ação social é o valor da propina. Já hoje a bolsa mínima dada a um aluno que tem necessidade de ação social é a propina. Portanto, tendo em linha de conta estas perspectivas, tendo em linha de conta os números que o Sr. Ministro lançou agora das necessidades para um orçamento de ação social que ronda, de facto, os 130 milhões de euros, parece-nos claro, de facto, que estão salvaguardadas as questões prioritárias em termos de financiamento. Mas nós devemos estar aqui a discutir coisas mais importantes na nossa ótica. Quando digo mais importantes, coisas mais estratégicas. Ou seja, não opções conjunturais, mas opções estruturais. E essas, Sr. Ministro, em nossa opinião, estão, de facto, a ser salvaguardadas. É com um grande orgulho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê hoje os reitores das universidades portuguesas a serem escolhidos por concurso internacional. É com um grande orgulho hoje que o Partido Socialista vê serem escolhidos para os órgãos estratégicos das universidades aquilo que melhor a sociedade portuguesa tem. Aquilo que, de facto, vai permitir às instituições, algumas delas já o tinham, mas a todas elas, obrigatoriamente, por lei, um apor, quer em relação ao meio empresarial, quer em relação ao meio económico, e económico ou social, e cultural também, que vai permitir, de facto, que as instituições de ensino superior sejam mais próximas daquilo que é a realidade e a necessidade do nosso setor económico. É também com grande orgulho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê declarações, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, vê declarações das principais frentes sindicais, nomeadamente da FEMPROF, em relação ao novo Estatuto da Carreira Docente, considerando que é um estatuto que vai no sentido positivo, e que vai no sentido positivo em relação a duas orientações muito claras. Desde logo, a uma prioritária, que é a qualificação do corpo docente, quando estabelece o doutoramento como base para o acesso à carreira, ou até a prioridade que é dada à possibilidade das instituições na renovação das suas próprias estruturas em termos de condições docentes. Portanto, ter um bocado a avaliação destes 4 anos de mandato e das reformas globais no ensino superior que solicitávamos ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, à medida que for correndo este debate, procurarei, quando há questões que se repetem ou que têm a ver com questões anteriores, responder a questões que ficaram por falta de tempo por responder. O Sr. Deputado falou brevemente das questões da situação financeira das universidades, já tive a ocasião de esclarecer por várias vezes essa questão, ainda ontem estive com o Sr. Presidente do CRUP, com que tenho estado regularmente, e neste momento a situação é absolutamente consensual, isto é, o reforço que está previsto no Orçamento de Estado e que está inscrito no Orçamento de Estado e que está previsto em 20 milhões de euros, que representa uma percentagem extremamente diminuta da totalidade das verbas distribuídas às instituições de ensino superior à cabeça, no princípio do ano, face aos dados disponíveis neste momento, parece a todos suficiente. Há um acompanhamento exato da situação das instituições de ensino superior. Esse acompanhamento vai ser revisto no próximo mês, quando tiverem os dados definitivos da conta de gerência, que é entregue até o final deste mês, relativamente ao mês passado. Posso informar, aliás, que os dados provisórios disponíveis neste momento não indicam, ao contrário do que o Sr. Deputado Emílio Carreiro julgou que ter sido informado, qualquer esgotamento dos saldos de gerência. Antes, pelo contrário, já estávamos há poucos dias com níveis de saldos de gerência reportados muito semelhantes aos do ano anterior. Portanto, temos de esperar pelas contas de gerência fechadas para sabermos o nível exato. E, portanto, aquilo de que estamos a falar são as formas de distribuição desse e, sobretudo, as datas em que essa distribuição será feita. Quanto à regra de gestão do Fundo de Reforço, é muito simples, Sr. Deputado. São aquelas que forem propostas e acordadas com o Conselho dos Politécnicos e o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas. Não há outras regras nessa matéria. A totalidade da informação financeira, essa regra foi adotada o ano passado, de cada uma das instituições, é transparente para todas as outras. E, portanto, há uma decisão que é assumida coletivamente pelas próprias instituições de ensino superior nessa matéria. Relativamente à outra pergunta do Sr. Deputado, era, em jeito de balanço, o que é que aqui temos? Eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e senhores deputados do seguinte. Neste momento, é claro que está no essencial concluída esta reforma do ensino superior em Portugal. Procedeu-se a uma reforma muito significativa em todas as dimensões do sistema de ensino superior no nosso país. Essa reforma tinha objetivos muito claros. Visava qualificar o sistema de ensino superior, visava qualificá-lo no topo, visava alargar a base social do sistema de ensino superior e, para isso, diversificar o sistema de ensino superior, visava tornar mais claras as regras institucionais e mais abertas à sociedade e visava, progressivamente, rejuvenescer o pessoal do sistema de ensino superior, designadamente com as novas qualificações que se tinham nesses últimos 30 anos formado na sociedade portuguesa. Os estatutos da carreira docente, e falo rapidamente dos estatutos da carreira docente, os estatutos são públicos, Sr. Deputado, os estatutos foram, como é normal, foram remetidos para a negociação sindical, depois de aprovados em Conselho de Ministros, foram remetidos para a negociação sindical com as organizações sindicais pertinentes, foram dados para conhecimento às organizações representativas das universidades e dos institutos politécnicos e foram tornados públicos. Ou seja, nesse mesmo dia estão públicos, na íntegra, na página, na internet do Ministério. Portanto, desde o mesmo dia em que chegaram às instituições. Estão públicos o articulado, está pública a exposição de motivos e é, portanto, a sua justificação. O Estatuto da Carreira Docente fecha, de facto, este ciclo de reforma, na medida em que visa precisamente a qualificação do corpo docente e a estabilização do corpo docente. No caso das universidades, o problema da qualificação do corpo docente fica claro. Três categorias de carreira, como existem hoje, mas a primeira categoria de carreira, processo de concurso, não era assim. Não era assim. O estatuto há 30 anos era um estatuto que respondia, procurava responder a uma situação de grande penúria de qualificações na sociedade portuguesa. E, portanto, procurava atrair jovens com talento e com vontade de prosseguirem carreiras académicas numa fase muito precoce das suas vidas para a carreira académica. Procurava dar-lhes o máximo de estabilidade desde a primeira hora, esperando que eles, ao longo desses primeiros anos de carreira, adquirissem as qualificações que não tinham. Hoje, 30 anos depois, a situação é completamente diferente. E, portanto, entendemos que chegou a hora de que, para todos os lugares de carreira, se entra apenas e só por concurso, deixa de haver progressões automáticas, seja para o que for, e criamos mecanismos de extraordinário reforço da publicidade e das regras na constituição dos júris e nos concursos, para permitir que não apenas aqueles que estão perto das instituições, mas também aqueles que estão longe das instituições ou que nunca lá andaram, tenham, em igualdade de circunstâncias, a possibilidade de concorrer e de vir a entrar nos quadros das instituições. Mas já vejo que o relógio me cala.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Isto é um exercício de síntese bastante exigente. Vamos fazer os possíveis. Sr. Ministro, boa tarde. Antes de mais, nós estamos sistematicamente nestas reuniões a ser confrontados sempre com a mesma ideia. Portanto, o Ministério traz sempre a mesma ideia. Que é de que tudo vai bem no ensino superior português, de que os reitores afinal têm má vontade quando fazem algumas críticas e apelos públicos, que, bem, nas palavras do Sr. Deputado Manuel Mota, podíamos ir até um pouco mais longe, não seria má vontade, mas talvez um pouco, se fosse mais frontal, chamar-lhes-ia mentirosos, provavelmente. E ficamos a saber também que há 16 pessoas em dificuldades no ensino superior português, que tudo corre bem e que, portanto, não há necessidades no sistema, além daquelas que o Governo tem vindo já, sobre as quais o Governo tem vindo a intervir e a suprir. Sr. Ministro, antes de mais, uma saudação. Uma saudação por vir aqui reconhecer que é necessário criar mecanismos de maior flexibilidade na revisão dos processos de bolsas. Aliás, o que o PCP acabou de propor e que, pelos vistos, o Governo acaba agora de anunciar, dizendo que... Não, pode não me interromper, por favor? Obrigado. Acaba de dizer que, de mês a mês, agora, excepcionalmente, se procede à reavaliação dos valores das bolsas. Ainda bem que assim é, ainda assim estranhamos que esses critérios estejam ajustados à realidade, tendo em conta que o Sr. Ministro vem aqui anunciar que houve 16 revisões de candidatura, e é caso para nós nos perguntarmos à volta desta mesa qual de nós não recebeu já mais do que 16 cartas de estudantes em dificuldades para pagar as propinas no ensino superior. Senhor Ministro, as questões que já foram colocadas ainda assim não foram cabalmente respondidas, e uma delas é quais são os critérios objetivos para a distribuição. Nós sabemos que os fundos existem, eles estão no orçamento do Estado, ainda que os consideremos insuficientes, o Senhor Ministro sabe que é essa a posição do PCP, mas ainda assim é necessário conhecer, e julgo que, se não estamos nesta altura em condições de conhecer os critérios e pelo menos a data da abertura para a distribuição desses fundos, então que iremos tarde, não é? Tendo em conta as preocupações que o próprio grupo levanta. Estou certo de que o Ministério terá para já algumas linhas de guia, aliás, até porque o Sr. Ministro anunciou na altura do Orçamento de Estado que elas tinham sido discutidas com as instituições. As instituições nunca deram a entender que deram um aval a essa discussão, mas ainda assim admitamos que foram discutidas. O que importa agora, de facto, é saber prazos e critérios para a distribuição. Eu refiro-me tanto ao Fundo de Desenvolvimento quanto ao Fundo à Reserva de Recuperação Institucional. Uma outra questão, Sr. Ministro, é se está disponível para avançar para soluções de isenção de propinas para aqueles estudantes que estejam em situações de desemprego ou que estejam afetados por situações de desemprego no seu agregado familiar, no caso dependam ainda de um agregado familiar. É que, caso contrário, começa a tornar-se ainda mais complicado nós percebermos como é que o Governo português disponibiliza ou pelo menos dá cobertura a empréstimos bancários, mas continua a exigir a pessoas que não têm meios para frequentar o ensino superior que paguem propinas. É que este exercício de compreensão torna-se, de facto, cada vez mais complicado. Queria também pedir-lhe, Sr. Ministro, pela enésima vez, que nos fizesse chegar, e obviamente à Comissão, já que eu já lhe pedi tantas vezes e que não fez chegar esses dados, os dados relativos aos estudantes que têm recorrido aos empréstimos. São estudantes bolseiros, não são estudantes bolseiros, quantos são, quantos não são, em que situação se encontram e a que propósito pedem os empréstimos. É importante nós compreendermos isso, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa atitude bipolar, tanto diz que servem para complementar a ação social, como diz que não têm nada a ver com a ação social. Para isso nós precisamos de compreender e conhecer o tecido social daqueles que têm recorrido aos empréstimos que o Governo insiste em fazer substituir, que insiste em que façam substituir a ação social escolar. Senhor Ministro, resta muito pouco tempo, colocarei apenas mais duas questões. O Senhor Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia disse, numa reunião desta Comissão, que não existia nenhum problema com os programas Ciência 2008, com os programas de contratação de novos doutorados no âmbito do Ciência 2008. Aliás, acaba de entrar a Sra. Deputada Odete João, que estava presente numa reunião em que foi colocada a falta de pagamentos a doutorados através deste programa. O Sr. João Centeiro, Presidente da FCT, desmente categoricamente perante todos estes senhores deputados que tal situação se verifique. No mesmo dia, o Grupo Parlamentar do PCP, estou certo que todos os outros, recebem várias dezenas de contactos que confirmam a situação. Os contratados por via do Programa Ciência 2008 não estavam a ser integrados nas instituições porque a FCT não consolidava os contratos. Para terminar, Sr. Ministro, os bolseiros de investigação científica lançaram um reto público. Estão desde 2002 sem atualização das suas bolsas. O seu estudo, que encomendou à Deloitte, muito bom, sim senhor, compara-os com realidades incomparáveis e diz até que os nossos bolseiros ganham acima daquilo que é a média dos bolseiros nos países que convenientemente o estudo escolheu para comparar. A questão é muito simples. Ao longo dos últimos 7 anos, os bolseiros de investigação científica têm perdido já acima de 20% do seu poder de compra. Está ou não está o Governo disponível para proceder, após 7 anos, à atualização do valor? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Deputado, e passo a palavra diretamente ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo-me ter explicado em mau português, porque só por essa razão é que o Sr. Deputado Miguel Tiago pôde afirmar exatamente o contrário da informação que eu tinha dado antes. E, portanto, eu repito. Não foi alterado agora, não houve nenhuma alteração agora, da regra segundo a qual os serviços de ação social podem alterar a qualquer momento do ano escolar, a qualquer momento, a situação. Posso? Portanto, o que está a dizer é falso. Despacho, o último em vigor, 4.183 de 2007, os serviços de ação social podem considerar situações especiais não previstas neste regulamento, designadamente casos de alteração à situação económica do agrado familiar do candidato, no decurso do ano coletivo. Não houve nenhuma alteração relativamente a estas regras. Estas regras, felizmente, estão em vigor, estiveram sempre em vigor e, portanto, estão a ser aplicadas. Estão a ser aplicadas quer para estudantes que não tinham concorrido, quer para estudantes que tinham concorrido e tinham visto a sua situação recusada, quer para estudantes que tinham tido bolsa e que agora alteram o escalão dessas bolsas. Portanto, é falso aquilo que o Sr. Deputado diz. O Governo não acordou agora, estas regras já são de há vários anos, estão em vigor e aquilo que informei os Srs. Deputados foi do apuramento da sua aplicação. O que é que aconteceu com a sua aplicação nos últimos 6 meses? E o que aconteceu com a sua aplicação na situação específica do impacto do desemprego sobre o sistema de ensino superior português, é que viram alterados as suas situações 754 alunos. E não 16, Sr. Deputado, porque certamente eu também me expliquei com certeza mal, porque o Sr. Deputado quer com certeza sempre dizer fielmente aquilo que houve. 16 foram aqueles que não eram bolseiros e que passaram a ser bolseiros. Os outros, os 628 mais 107, eram já bolseiros e tiveram uma alteração de escalão, enquanto bolseiros. Estas são as alterações em que houve um acréscimo de bolsa, Sr. Deputado. Também houve, com certeza, estudantes que deixaram de ser bolseiros no meio disto tudo. Mas são, com certeza, muito menos, deve imaginar. Pusemos aqui todos aqueles em que a sua situação respondia a esta questão. Portanto, é esta a situação. Segunda questão que o Sr. Deputado... Portanto, a primeira não era uma questão, era simplesmente corrigir as afirmações que não eram verdadeiras. A segunda trata-se de responder a uma questão. O Sr. Deputado quer saber se existem dados sobre os estudantes que recorreram aos empréstimos cobertos pelo sistema de garantia bancária. Como deve imaginar, esse sistema é gerido, não pelo Estado, mas gerido pela Sociedade de Garantia Mútua, Fundo da Sociedade e a Sociedade de Garantia Mútua. Portanto, esse pedido foi feito à Sociedade de Garantia Mútua, foi discutido, foi acordado e aprovado pelos bancos respectivos, que desencadearam um processo de mandar fazer um estudo que está neste momento, informação que nos foi dada, que está neste momento encomendado. Temos uma carta da Sociedade da SPGM que nos informa que foi feito um estudo que foi encomendado ao Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Centro Associado do ISCTE, e que nos informa que as suas primeiras conclusões espera que possam ser divulgadas no próximo mês de junho. Isto é a informação que nos é dada pela sociedade, que obviamente vai consultar os próprios bolseiros para eles fornecerem os dados. Portanto, como o Sr. Deputado está ciente, nós próprios fizemos uma intervenção junto das entidades bancárias para que fosse possível este estudo ser feito com garantia, naturalmente, da confidencialidade da situação individual dos próprios candidatos. Por último, o senhor deputado, sobre a questão dos critérios de distribuição do fundo do reforço, já respondi. Esses critérios de distribuição são decididos pelas próprias instituições e não pelo Governo. Quanto aos critérios de distribuição do competitivo, no que diz respeito aos institutos politécnicos, os institutos politécnicos comunicaram desde a primeira hora ao Governo em que é que queriam a aplicação desse fundo e como. E isso foi imediatamente acordado e deu lugar, aliás, ao lançamento de um programa chamado Protec para a qualificação do pessoal docente dos institutos politécnicos, sendo que a outra componente diz respeito à expansão dos cursos de especialização tecnológica. No que diz respeito às universidades, o acordo que temos neste momento é que as universidades fornecerão ao Ministério, tão rapidamente quanto possível, uma nota com os principais items que concretizam o desejo, mas ainda genérico, expresso o ano passado, por parte das universidades para financiar programas de doutoramento, designadamente programas doutorais em conjunto, e outros items. O grupo vai fazer chegar ao Ministério, nas próximas semanas, uma primeira proposta nessa matéria.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas informações que aqui já hoje nos trouxe, mas que, na nossa perspectiva, algumas delas não são efetivamente conclusivas. Sr. Ministro, eu não vou reformular novamente muitas das questões que aqui já foram colocadas e que não foram respondidas, mas, Sr. Ministro, eu gostaria de saber se o Sr. Ministro está em condições de assegurar perante esta Comissão que não vai haver nenhum aluno do ensino superior que tenha necessidade de abandonar a universidade ou o politécnico por falta de recursos económicos. Se o Ministério, através da ação social do Ministério, garante que para que cada estudante possa frequentar o ensino superior, não vai faltar as condições mínimas para o poder fazer. E já agora, Sr. Ministro, conhecendo, como com certeza conhece, a proposta que o CDS apresentou neste Parlamento sobre a isenção do pagamento de propinas em caso de desemprego do estudante ou de subsídio social de desemprego, se o Sr. Ministro está de acordo em que nestas circunstâncias, enquanto durar este problema, estes jovens ou estes estudantes adultos possam fazer a sua formação académica sem a necessidade de terem que desembolsar propinas e poderem aqui qualificarem-se para novas oportunidades de emprego. A segunda questão que lhe colocaria, Sr. Ministro, é se Vossa Excelência tem afirmado ultimamente, já afirmou várias vezes, a questão da reformulação e o fecho de instituições do ensino superior. Sr. Ministro, gostaria de lhe perguntar se é essa a política que vai seguir daqui para a frente, de planeamento centralizado no que diz respeito às universidades, quer públicas, quer privadas, relativamente aos estabelecimentos de ensino. E também lhe questionava, era se a reorganização não passa, sobretudo, pela reorganização de cursos e não pelo encerramento de estabelecimentos. Sr. Ministro, diz aqui que todos os alunos poderão apresentar candidaturas para a reformulação das suas bolsas, para não desistirem. Então, Sr. Ministro, eu peço-lhe que fale com as pessoas que estão no terreno, por exemplo, com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que afirma que, por causa de questões da área da ação social, 30% dos alunos abandonam os cursos, e de cerca de 50% dos alunos no Algarve estão em condições de abandonar os cursos. De duas uma, Sr. Ministro, ou os reitores das universidades e os responsáveis pela ação social não conhecem o despacho, ou conhecendo o despacho, aceitando as revisões, não as podem fazer porque não têm verbas. Ou então, estão todos equivocados e eles sim estão a mentir. E, portanto, era necessário sabermos quem é que aqui tem esta responsabilidade, Sr. Ministro. Sr. Ministro, há aqui uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer num caso concreto. Ela foi pública, o reitor da universidade comunicou-nos, deu-nos essa informação, por escrito, a Universidade do Minho apresentou várias candidaturas ao CREN. Algumas dessas candidaturas não obtiveram parecer da parte dos serviços do Ministério. E porque elas não eram prioritárias. Outras obtiveram parecer porque eram prioritárias. Obtiveram parecer porque eram prioritárias os arranjos exteriores de um polo da Universidade do Minho. Não obtiveram parecer porque não eram prioritárias a biblioteca do campo da Zurém, a Escola Superior de Enfermagem e a Escola de Direito da Universidade do Minho. Sr. Ministro, afinal, para o Ministério do Ensino Superior é prioritário arranjar o jardim, mas não é prioritário arranjar ou construir a biblioteca. Essa é que é a questão. Sr. Ministro, não é a Universidade que o diz. A Universidade apresentou as candidaturas, o parecer do Ministério do Ensino Superior, de acordo com o que escreveu. Sr. Ministro, eu não tenho por hábito duvidar de que o reitor da Universidade do Minho seja, efetivamente, uma pessoa que falte à verdade. E eu tenho aqui a carta que o Sr. Reitor da Universidade do Minho, por si assinada, nos enviou a dar nota desta situação. Gostava de saber quais são as explicações que o Sr. Ministro da Tutela tem para esta situação. Se o Sr. Ministro acha que, ou nos diz, que não é verdade o que o Sr. Reitor nos diz, eu próprio serei portador dessa mensagem para dizer ao Sr. Reitor, o Sr. Ministro diz que o senhor não está a falar a verdade da forma como nos expõe a nós, deputados, a sua situação.
Obrigada, Sr. Deputado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Começo por esta última questão. Eu não preciso, naturalmente, Sr. Deputado, para transmitir nenhum recado aos reitores da Universidade do Minho ou qualquer outro reitor. Aliás, como deve imaginar, o Ministério está em contacto com o Sr. Reitor da Universidade do Minho. Ainda ontem e hoje o Sr. Secretário de Estado falou com ele. Não basta ouvir uma informação, Sr. Deputado. É preciso saber mais. É preciso saber perguntar mais sobre essa informação. As informações podem estar certas, mas serem completas. E eu explico, se o Sr. Deputado está tão interessado nessa questão concreta da Universidade do Minho. As regras de concurso deste programa operacional exigem que se apresentem, na altura do concurso, projetos de execução. A Universidade do Minho apresentou uma lista de projetos, das quais, dessa lista, apenas tinham projeto de execução três projetos. Esses três projetos eram uma candidatura a uma cantina, uma candidatura a um pavilhão desportivo, que tinham projetos de execução, e uma candidatura a uma piscina. Nós demos parecer favorável às candidaturas à cantina e ao pavilhão desportivo, que tinha um projeto de execução e não demos parecer favorável à candidatura à piscina pelo seu preço absolutamente exorbitante face a outras necessidades que havia nessa universidade e noutras universidades do país. E pedimos que fosse reformulado esse projeto. Apenas esses projetos tinham projeto de execução. E, portanto, podiam ser candidatados. Não se trata de saber se era bom ou era mau, ou se havia outras coisas. Mais tarde, a Universidade do Minho veio pedir que fosse também considerado o projeto dos arranjos exteriores, que estava em curso e para o qual queria que tivesse financiamento. No fundo, queria ser ressarcida de despesas que estava a fazer com esses arranjos exteriores. Essa, como deve imaginar, não é o Ministério que dá prioridade para os arranjos exteriores. É a Universidade do Minho, invocando que agora já tinha projeto de execução e que, portanto, podia candidatar. Simplesmente, quando informou, já foi muito tarde, face ao concurso. Porque na altura do concurso, de facto, a informação que nós tínhamos é que não havia nenhum projeto de execução para isto. Portanto, é esta a verdade dos factos. E agora, sobre este assunto, eu julgo que é do perfeito conhecimento do Ministério e da Universidade do Minho, julgo que não precisamos de fazer mais nenhuma consideração. O senhor deputado pergunta-me sobre isenção de pagamento de propinas. Ó senhor deputado, mas na ordem jurídica portuguesa, aquilo que o senhor deputado chama isenção de pagamento de propinas para um estudante que está com dificuldades económicas é dar-lhe uma bolsa que cobra as propinas. É esta a isenção de pagamento de propinas. Ou seja, é dar-lhe o dinheiro com que ele paga as propinas. Para que, como o senhor deputado deve compreender, é a mesma coisa, com uma diferença. É que, de facto, as propinas são pagas às instituições. São pagas pelo Estado às instituições. São pagas ao bolso, é que as paga às instituições. E é isto que está a ser feito. É isto que é feito. A 62 mil bolseiros do sistema público e a 12 mil do sistema privado, atualmente, pelo menos têm isso, e muitos deles têm muito mais do que isso, e é feito a muito mais bolseiros que, entretanto, se tornam bolseiros por força de perda de rendimentos do agregado familiar, que justifica estarem nas condições de carência, que justifica que os contribuintes lhes paguem as despesas, designadamente as das propinas. O senhor deputado, finalmente, fala-me de reformulação e fecho de instituições de ensino superior, não sei onde é que foi ler isto, porque eu vejo uma grande reação apenas às notícias e aos recortes de imprensa. Ora, a reformulação e fecho de instituições de ensino superior não creio que tenha sido fecho de instituições, não creio que tenha sido alguma vez expressão que alguém responsável do Ministério tenha utilizado. Planeamento centralizado ainda menos. Não compreendo como é que se faz planeamento centralizado de um sistema de ensino superior. Estou de acordo com o Sr. Deputado quanto à reorganização de cursos, aquela que tem vindo a ter lugar, e não nos estabelecimentos. Não, mas, ó Sr. Deputado, há muita reorganização de estabelecimentos que está neste momento inscrita nos planos das próprias instituições, dos programas eleitorais para os Conselhos Gerais e, em alguns casos, até dos estatutos aprovados. Muitos estatutos aprovados, depois da reforma, feitos pelas instituições, dão um prazo aos Conselhos Gerais para proceder à reorganização interna das instituições, designadamente fundindo faculdades, reorganizando departamentos, etc. Portanto, isso está na ordem do dia das próprias instituições e ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Houve uma reorganização, sim, houve uma reorganização que foi feita da total desorganização do ponto de vista administrativo existente no sistema do ensino superior politécnico, em que se entendeu que era absolutamente indispensável intervir. Era razoável que, para lá dos 15 institutos politécnicos, tivéssemos 100 e tal institutos públicos, que fazia com que nenhum instituto politécnico, de facto, fosse uma instituição, fosse apenas um agregado de instituições em que ninguém mandava. Não era razoável. Bom, isso resolveu-se. Resolveu-se integrando e consolidando os próprios institutos politécnicos, através do regime jurídico e depois através de uma decisão que o regime jurídico das instituições de ensino superior dá de poder à tutela. Bom, isso foi feito. Mas foi feito sem extinguir instituições, consolidando as instituições, designadamente do ponto de vista financeiro, nos institutos politécnicos. É natural que, nos próximos anos, se assista à criação de consórcios entre institutos politécnicos, à criação de consórcios entre universidades, à criação de formas de associação que não têm personalidade jurídica, a uma grande variedade de situações que nós encorajamos, para que haja partilha de recursos, para que os estudantes tenham à sua disposição corpos docentes mais qualificados nos cursos que estão a desenvolver-se. E vejo, ainda que continue a achar, face a processos que começaram há muitos anos no resto da Europa, vejo que em Portugal, neste momento, estes mecanismos incitativos têm ajudado, em muitos casos, instituições de ensino superior, finalmente, a fazerem uma oferta formativa agregada, designadamente ao nível dos mestrados em muitos institutos politécnicos, e ao nível dos mestrados e, sobretudo, de programas de doutoramento entre instituições universitárias. Ainda é pouco, quando comparado com o que se está a passar noutros países europeus, mas é um processo que, neste momento, está no terreno e que é feito pelas próprias instituições. Não há aqui nenhum planeamento centralizado, nem podia haver nesta matéria. Senhor Deputado.
Obrigada, Sr. Ministro. E passo a palavra à Sra. Deputada Medrago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estas audições que nós temos aqui de tempos a tempos fazem-me sempre lembrar um bocadinho aquela anedota de que anunciam na rádio, vai um carro em sentido contrário, e o Sr. Ministro vai a guiar o carro e diz, não vai um, vão todos. Ou seja, os reitores são absolutamente alarmistas quando dizem que não há dinheiro para pagar salários. Pelo segundo ano consecutivo, em várias instituições, não há dinheiro para pagar salários até ao final do ano. Os estudantes, entenda-se, estão a reclamar da ação social escolar, mas verdadeiramente não têm necessidades e, por isso, só há 16 novas candidaturas à Bolsa. Tenho a certeza que o Sr. Ministro, se perguntar a esse Centro de Estudos do ISCTE, lhe dirão que esses 16% não têm significância estatística quando se percebe a crise social que nós estamos a ter e, portanto, alguma coisa está a correr mal. Os professores também, com certeza, não têm razão quando dizem que o novo Estatuto da Carreira Docente anunciado pelo seu Ministério não vem resolver o problema da precarização dos vínculos laborais de tantos professores, em particular no ensino politécnico. E o Sr. Ministro apresenta-se aqui dizendo que a reforma do ensino superior está concluída naquilo que é fundamental. Dizia ao Sr. Ministro, qualificar. Qualificar é, lá está, asfixiar financeiramente as instituições. Ou seja, nós hoje temos reitores a dizer não podemos pagar os salários dos professores. Não é fazer um investimento na qualificação das instituições, mas é não podemos sequer pagar os salários até ao final do ano, pelo segundo ano consecutivo, e isto é qualificar o ensino superior. O Sr. Ministro dizia, segundo objetivo, alargar a base. E então todas as notícias que nós temos de abandono de estudantes daquilo que é a sua formação superior por não terem recursos financeiros é com certeza alarmismo, são notícias inventadas, mas também a dificuldade dos estudantes de acesso ao segundo ciclo pelas propinas absolutamente exorbitantes que são pedidas pelas instituições também significa alargar a base. O Sr. Ministro diz mais claras as regras. Até hoje, Sr. Ministro, ninguém compreendeu quais são as regras de acesso ao financiamento por parte das universidades àquilo que o Sr. Ministro chama o Fundo para o Desenvolvimento. E por fim, rejuvenescer o pessoal, bom, lá está, a precarização dos professores no ensino politécnico vai se manter. Bom, Sr. Ministro, eu acho que nós temos uma situação que é uma situação muitíssimo grave. O Sr. Ministro deixa o ensino superior no final deste ano, é o que esperamos, numa situação muitíssimo complicada. Hoje existem muitos estudantes em Portugal que não prosseguem os seus estudos porque não têm recursos financeiros. E, portanto, quando o Sr. Ministro nos diz que há apenas 16 novos candidatos à Bolsa de Estudo, alguma coisa acontece. Das duas, uma. Ou os mecanismos de ação social escolar não estão disponíveis para quem de facto necessita deles, ou então existem obstáculos de acesso devido àquilo que é a origem socioeconómica dos estudantes, que faz com que aquilo que é a esmagadora maioria da população portuguesa, que tem neste momento grandes dificuldades, não tenha acesso ao ensino superior. E, portanto, há sempre aqui um problema de justiça social. Mas queria perguntar-lhe o que é que o Sr. Ministro achou de um regulamento que foi criado para a atribuição de bolsas extraordinárias e subsídios de emergência na Universidade do Porto. Porque este é um dos tais instrumentos que estão a ser criados pelas instituições e isto permite que os estudantes que estejam com dificuldades financeiras e porque, como diz o regulamento, razões de elegibilidade atendíveis não possam ser enquadrados no sistema de bolsas de estudos, possam ter uma bolsa que lhes é fornecida até ao montante máximo da propina, ou seja, estudantes que têm dificuldades que vão ter acesso a uma bolsa extraordinária para pagar propinas, e para receber essa mesma bolsa extraordinária, podem ser solicitados a colaborar em tarefas no âmbito de qualquer unidade orgânica da Universidade do Porto, em atividades compatíveis com as suas competências, até ao limite do montante do subsídio atribuído, tendo como base de cálculo o preço por hora. O preço por hora neste regulamento era 0,1, que dava 45 cêntimos à hora. Entretanto, a Universidade do Porto disse que se tinha enganado na fórmula como tinha escrito, isto era uma gralha, e afinal é 4,5 euros à hora. O Sr. Ministro acha compreensível, acha aceitável que estudantes que têm dificuldades financeiras, para receber uma bolsa de emergência porque estão com dificuldades financeiras, tenham que estar disponíveis para trabalhar para as unidades orgânicas do Porto a 4,5 euros à hora? Pergunto-lhe se acha isto aceitável. Pergunto-lhe também, porque isto faz parte do seu despacho, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reconhece que a ação social escolar, tal como está legislada, não é adequada. O despacho que há pouco citava, o 4183/2007, dizia que foram dadas instruções à Direção-Geral de Ensino Superior no sentido de serem desenvolvidos os trabalhos necessários à supressão, no mais curto prazo, do modelo de escalões de cálculo da bolsa de base mensal. Gostava de saber se o Sr. Ministro já tem resultados, porque é manifesto que aquilo que são os mecanismos da ação social escolar não estão a permitir responder àquilo que são as dificuldades hoje dos estudantes do ensino superior. Queria também saber se o Sr. Ministro sabe que na Universidade Técnica de Lisboa candidaturas a bolsas ainda se encontram pendentes, sem resposta, hoje dia 21 de abril. Ou seja, há um conjunto de estudantes que ainda não sabe se vai ou não ter bolsa. Termino, Sr. Ministro, falando só um bocadinho da asfixia financeira das instituições, e não o vou fazer por palavras minhas, vou fazê-lo por palavras de um colega seu de governo, Pedro Lorti. Dizia, o facto é que os orçamentos não acompanharam o aumento de despesas das instituições. É fácil dizer, mas demagógico, que as instituições só têm de arranjar outros financiamentos. E termina dizendo, reduções do financiamento, aumento da despesa e complicação burocrática só não significam falências porque se trata de instituições públicas. Gostava que comentasse estas frases de um antigo colega seu de governo.
E passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Senhora Deputada Ana Drago, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado por essas questões. Eu tinha vontade de comentar a sua metáfora, não é bem uma anedota, é uma metáfora. Tem ali um professor aí ao seu lado direito que lhe pode explicar a diferença sobre os carros que vão num sentido... Que vão num sentido. Pode. Às vezes mesmo a metáfora é uma anedota. É o caso, Senhora Deputada, é o caso. Há uma outra aproximação que não é uma metáfora, que é uma aproximação científica. Não sei se tem a noção do que é um sinal em teoria de sinal, que é um ruído contínuo. O ruído contínuo pode ter um volume muito alto, pode ser posto em amplificação muito alto ou muito baixo. Pode-nos fazer mesmo muito mal aos tímpanos. Contudo, tudo visto e ponderado, quando se procura encontrar nesse sistema chamado de ruído, porque se trata de um processo estocástico de produção, procurar informação significativa, não se encontra nenhuma. E a repetição do ruído contínuo, ó desgraça, também não aumenta a informação. Há apenas uma única informação. É que aquele emissor produz ruído. Essa é a informação relevante. Portanto, é o único comentário que eu tenho a fazer às afirmações, certamente demagógicas, da Senhora Deputada, mas que, neste momento, não me suscitam nenhum reparo. Em primeiro lugar, porque são iguais sempre, e, portanto, estão sempre sem informação, e quando têm informação, não têm nenhuma prova que as fundamente. Eu dei à Senhora Deputada e aos Senhores Deputados informação. Expliquei a metodologia utilizada para obter essa informação. Se a Senhora Deputada, da sua formação, entende que essa metodologia não é justa, não está certa, não é correta, tenho o maior gosto em ouvi-la propor outra metodologia de apuramento dos dados do que se passa nos serviços de ação social. Certamente a Senhora Deputada poderá fornecer essa metodologia. Pode dar todas as lições, senhora deputada, quando estivermos em condições de ver. Depois, posso? Tem efeitos, às vezes, também no ruído que é emitido. Relativamente ao sistema de ação social, gostaria de dar uma informação a propósito, mas naturalmente não é resposta a nenhuma das perguntas que tenham sido colocadas. Gostaria de dar uma informação aos senhores deputados sobre esta matéria, relativamente ao decreto-lei que regula, não aos regulamentos, mas ao decreto-lei que regula os serviços de ação social. Ao longo do trabalho que foi feito, visto que havia uma situação que não era possível ser respondida através do regulamento das bolsas de ação social, porque estava proibida a sua utilização em certas áreas pela lei. Havia um decreto-lei, e o decreto-lei que regula este mecanismo, já há vários anos, que prevê quem são os potenciais destinatários destes apoios, designadamente os apoios diretos e dos apoios de ação social. Acontece que essa antiga legislação, mesmo que interpretada com o máximo de latitude, e era interpretada com grande latitude pelas instituições no que diz respeito aos apoios indiretos, no que diz respeito aos apoios diretos não o podia ser, designadamente para os imigrantes e para os filhos de imigrantes. E, portanto, foi feita uma cuidadosa análise dessa situação e gostaria de vos anunciar que foi preparada a revisão desse decreto-lei, que já está em processo legislativo, portanto, que já está em circulação no Governo, para, por um lado, clarificar uma questão que era de mera interpretação, mas que era naturalmente perigosa do ponto de vista social. Todos os estudantes de ensino superior, todos os estudantes inscritos de ensino superior, qualquer que seja a sua situação, têm acesso aos benefícios indiretos da ação social, designadamente às cantinas, os equipamentos esportivos, etc. Não era isso que dizia a lei. Segundo, os apoios diretos, as bolsas de estudo, passam a estar abertas, que não estavam, designadamente aos cidadãos imigrantes, residentes em Portugal, e que se encontrem como estudantes de ensino superior em igualdade de circunstâncias com os outros, em função, naturalmente, dos seus níveis de rendimentos. Portanto, esta trata-se de uma medida de uma enorme importância social, que obrigou a uma alteração legislativa, que foi longamente analisada e discutida para se perceber o seu impacto e que permitiu, em particular, resolver uma questão que também não estava resolvida na lei, que era a questão de deixar absolutamente claro que os apoios indiretos eram benefício de todos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mosquita. Tem 2 minutos e meio, Presidente.
Muito obrigada. Uma lembrança. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Muito rapidamente, 2 ou 3 questões de forma telegráfica. Qualificação do corpo docente e alteração ao Estatuto da Carreira. Eu gostaria que o Sr. Ministro se debruçasse sobre as propostas que eu conheço, que não decorrem de nenhuma leitura de nenhum jornal, que eu li atentamente, e que me parece poder concluir que elas agravam a precariedade no subsistema politécnico. E que, inclusivamente, as percentagens que a própria legislação aponta relativamente ao número de lugares a disponibilizar nas instituições, pode permitir que algumas instituições passem a ter menos lugares do que aqueles que têm neste momento. Portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse fundamentalmente sobre aquilo que tem que ver com o ensino politécnico, considerando, e já à partida, que estou inteiramente de acordo com aquilo que é o início da carreira e o doutoramento, e com aquilo que é a tentativa de aproximar as carreiras, quer do politécnico, quer do universitário. Mas gostaria que se debruçasse exclusivamente sobre a precariedade no politécnico, conhecendo nós...
Senhora deputada, para sermos claros, faça-me umas perguntas, porque de uma forma tão genérica posso falar durante 2 horas. Portanto, faça-me umas perguntas exatas para eu lhe poder...
Pronto, nós também não fizemos mal nenhum. Sr. Ministro, a questão é muito clara. É a carreira, de acordo com a legislação em vigor, que está a ser discutida com as estruturas sindicais e com as respectivas instituições, no que tem que ver com os quadros no ensino superior politécnico. É claro, lugares e a atual situação e a situação posterior com a aplicabilidade da carreira que o Sr. Ministro propôs. Bolseiros. Bolseiros de investigação. Nós somos informados aqui, nesta casa e na Comissão, que não há atualização das bolsas desde 2002. Pergunto ao Sr. Ministro, se perante a situação do país e esta não atualização desde 2002, se o Sr. Ministro continua a considerar que o estudo que tem lhe permite continuar a garantir que aquilo que não é atualizado desde 2002 continua a responder às necessidades dos bolseiros. E também se está disponível ou não para resolver definitivamente esta questão e permitir uma atualização anual das bolsas dos bolseiros de investigação. Língua espanhola. Senhora Presidente, descontou aquela interrupção do Sr. Ministro. Língua espanhola. Esta comissão também, não é nada contra o senhor, é só a favor da comissão, tem em seu poder uma carta endereçada ao Sr. Ministro em 2005 e outra em 2006, relativamente à formação de docentes da língua espanhola. Segundo nos disseram quem escreveu, o Sr. Ministro nunca respondeu. Ao que sabemos hoje todos, e o Sr. Ministro também sabe, foi tomada aquela atitude que eu considero pouco inteligente do Ministério da Educação de desqualificar a formação daqueles que são os futuros docentes da língua espanhola. Gostaria de saber qual é a opinião do Sr. Ministro face à decisão que foi tomada e à sua não resposta a estas instituições de ensino superior e à APEL, no sentido de garantir uma formação qualificada aos professores de língua espanhola. E, finalmente, relativamente às candidaturas ao CREN, eu gostaria de dizer ao Sr. Ministro que tenho uma resposta. À resposta que o Sr. Ministro me deu às candidaturas da Universidade do Minho, em que o Sr. Reitor desmente categoricamente o Sr. Ministro e está disponível para vir a esta comissão e para explicar aos deputados que o grande responsável pelas suas candidaturas não terem sido aceitas é o Ministério da Educação e particularmente o Sr. Ministro, que inclusivamente responde em dezembro, tenho aqui e posso mostrar, no fim, ao Ministro do Ensino Superior, que uma das candidaturas, a dos arranjos exteriores, o Sr. Ministro dá uma resposta em dezembro, ao contrário das respostas que deu a algumas outras candidaturas que o fez em agosto, impedindo que esse seu parecer fosse considerado pela unidade de gestão do CREN. E, finalmente, o Sr. Ministro respondeu-me também, passado, o Ministério do Ensino Superior leva muitos meses a responder. 6, 7 meses é a média. Mas respondeu-me em 4 de fevereiro a uma candidatura também ao CREN relativamente à construção de residências do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. E disse-me na altura que também tinha o entendimento que a leitura que a unidade de gestão tinha relativamente à habitação era perfeitamente injusta, mesmo de natureza social, tendo em atenção à qualificação do ensino superior. E que estava à espera a todo o momento que lhe fosse enviada a confirmação por escrito daquilo que tinha sido já a sua discussão. Como o Sr. Ministro se comprometeu a mandar uma resposta por escrito e até hoje não mandou desde fevereiro, era preciso deixar de ter resposta por escrito ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E o Sr. Ministro tem agora 2 minutos e meio para responder à Sra. Deputada.
Pode ficar, se não conseguir, para a próxima. Eu venho cá ouvi-lo com todo o prazer.
Bem, muito obrigado, senhora. A senhora deputada, é sempre um prazer ver o seu entusiasmo, apesar de não ser muito entusiasmante, vê-lo espartilhado nos 2 minutos e meio do regulamento que Vossas Excelências aprovaram. Sobre a primeira... Bem, vamos às questões menores primeiro e depois à questão fundamental. Sobre a questão que me falou das estruturas da ação social do IPCA de Barcelos, há de facto uma questão com os regulamentos e com o sistema regulamentar do quadro comunitário de apoio em Bruxelas e um diálogo entre o governo português e Bruxelas e as autoridades de Bruxelas sobre essa matéria, mas o que eu posso garantir à senhora deputada é muito simples, é que essas obras serão feitas. Com financiamento comunitário ou sem financiamento comunitário serão feitas. Como deve imaginar, o governo português continuar-se a bater para resolver esse problema em sede negocial com a Comissão Europeia. Já dei as explicações que tinha a dar relativamente às questões da Universidade do Minho, estou pronto para dar outras, se forem precisas. Relativamente às questões de língua espanhola, Senhora Deputada, recorda-se que a formação de professores foi regulada por decreto de 2007, creio eu, por volta de 2007, e há tudo o que me recordo neste momento é de uma carta recente das faculdades de letras, ou de algumas faculdades de letras do país, chamando-me a atenção relativamente à situação atual, segundo eles, abusiva, de utilização, de, portanto, de não reconhecimento, de não suficiente proteção das suas competências e habilitações. Relativamente, porque se tratava de cartas das faculdades de letras do país, e pareceu-me uma questão perfeitamente pertinente e naturalmente preocupante, foi questionado o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas se entendia, porque não, essa seria a via normal para haver qualquer intervenção da parte do nosso Ministério, se está ao corrente desta questão, se intervirá sobre essa matéria e se pretende que o Ministério da tutela intervenha sobre esta matéria. Este é o ponto da situação, tanto quanto me recordo, posso verificar esse dossiê rapidamente. Relativamente à qualificação do corpo docente, que era a questão fundamental da senhora deputada, esse é verdadeiramente o objetivo destas alterações do Estatuto da Carreira. Qualificação do corpo docente, transparência nos concursos. Aqueles que têm mérito são os que devem ser providos. Independência dos júris. Relativamente aos institutos politécnicos, há uma questão a mais. Os atuais institutos politécnicos têm uma situação, em muitos institutos politécnicos, não em todos, mas em muitos institutos politécnicos, têm uma situação em que o número de lugares do quadro de terminologia antiga era muito reduzido face ao corpo docente que existe. Em alguns não é assim, mas noutros é assim. O que faz com que se tenham multiplicado ao longo de muitos anos muitas situações de docentes equiparados a, designadamente professores equiparados. E se é verdade que um grande número desses professores não tem ainda, apesar de já lá estar há muito tempo, não tem as qualificações que deveria ter, também é verdade que outros têm essas qualificações, apesar de em percentagem diminuta. Trata-se, portanto, de resolver dois problemas. Em primeiro lugar, fazer com que haja mais professores qualificados, e designadamente com as habilitações necessárias, e não permitir que se eternize a situação de os alunos terem permanentemente professores não qualificados ao longo dos anos. Segundo lugar, fazer com que o número de lugares de professores de carreira dos institutos seja manifestamente muito superior àquele que é hoje. A senhora deputada talvez não tenha, como não esteve nas discussões, talvez não tenha, para a próxima vez pomos uma nota de pé de página, compreendido esta questão do número de lugares. A questão do número de lugares está neste momento em discussão, mas eu explico. Está neste momento em discussão, por isso é que está em parênteses retos. Foi pedido aos institutos politécnicos uma análise caso a caso, que foi fornecida há dias numa reunião com o Ministério, para se perceber quais é que eram as percentagens que era preciso colocar. E para se perceber se essas percentagens deviam ser indexadas a um intervalo, se deviam ser diferentes consoante a dimensão do Instituto, se bastava uma única percentagem, etc. Portanto, as percentagens que estão indicadas em parênteses retos nesse projeto estão, neste momento e desde o princípio, em discussão, para serem analisadas em cada um dos institutos e para que se possa ver qual é o leque de percentagens adequado para atingir este objetivo. E o objetivo é que haja muito mais, no caso dos institutos politécnicos, muito mais lugares de professores de carreira do que existe hoje, naturalmente. O nosso objetivo é precisamente reduzir drasticamente a precariedade do pessoal dos institutos politécnicos e, ao mesmo tempo, reforçar a sua qualificação.
Obrigada, Sr. Ministro. Dou a palavra
à senhora deputada.
Ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho. 2 minutos e meio também.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, ia começar por lhe fazer uma pergunta relativamente às consequências do processo, da adaptação do processo de Bolonha nas nossas universidades e à introdução dos jovens licenciados no mercado de trabalho, porque é uma questão, de facto, gravíssima. E eu, para não falar de cor, resolvi perguntar às várias ordens profissionais quais são os requisitos exigidos por cada uma para que os candidatos se possam inscrever. E a verdade é esta. É que, para a Ordem dos Arquitetos, é necessário que haja um segundo ciclo, nos termos de Bolonha, ou seja, mestrado integrado. Para os biólogos, é possível exercer a função de biólogo só com o primeiro ciclo, desde que seja como técnico superior ao serviço de outrem, mas como profissional liberal, a Ordem dos Biólogos só aceita que já tenha o segundo ciclo. Por outro lado, a Ordem dos Advogados sabe-se que se aceita já aqueles que têm o primeiro ciclo. Não exige o segundo. A Ordem dos Engenheiros diz que, tanto faz que seja primeiro ou segundo ciclo, é preciso ter 5 anos de formação de ensino superior e propõe que o Governo classifique uns casos de bacharelato e outros casos de mestrado para ver o que é que vai fazer. Por outro lado, a Ordem dos Farmacêuticos diz isto muito simplesmente: o primeiro ciclo para que serve? Serve para dar acesso ao segundo. E quem quiser inscrever-se na Ordem dos Farmacêuticos tem que ter o segundo. Ó Sr. Ministro, isto é, primeiro, uma confusão. Passa o vulgarismo, é um granel. É uma injustiça profunda e é consequência da incompetência do Governo, que ainda não quis assumir este assunto como um assunto que tem que ajudar a resolver. Eu não estou a dizer que o Governo tem que se intrometer na autonomia das ordens profissionais, mas pode bem criar legislação de enquadramento que imponha situações de justiça e de igualdade para todos. Porque isto, Sr. Ministro, é inadmissível. A não ser que o Sr. Ministro nos venha aqui dizer que toda esta confusão, que toda esta distinção de critérios, para o Sr. Ministro é absolutamente irrelevante, não tem consequências no acesso ao mercado do trabalho por parte dos jovens licenciados e que eu entendo que não há aqui rigorosamente nada a fazer e a deixar continuar como está. No meu entender, está muito mal, Sr. Ministro, e existe um esclarecimento. Outra questão que gostava de lhe colocar, e é um esclarecimento, que é o seguinte: da última vez que aqui esteve, Sr. Ministro, eu coloquei-lhe a questão sobre a taxa de desemprego entre os licenciados. E desculpe que lhe diga, Sr. Ministro, não vou dizer que formalmente taxa de desemprego entre os licenciados. Não vou dizer que o Sr. Ministro mentiu, mas vou dizer que omitiu toda a verdade. E isto porquê, Sr. Ministro? Porque eu estou-me a basear não em recortes de jornais, são dados do Instituto Nacional de Estatística, ponto 10, se quiser, taxa de desemprego por grupo etário, sexo e nível de escolaridade completo. Portanto, isto são dados do Instituto Nacional de Estatística. O Sr. Ministro fala-nos dos dados dos centros de emprego. Só que sabe muito bem, Sr. Ministro, que nem todos os jovens licenciados têm, digamos assim, um estatuto de desempregado involuntário e, portanto, não podem recorrer, não é, nomeadamente, ao subsídio de desemprego. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe pergunto é isto. O Sr. Ministro está em condições ou não de dizer que aceita os dados do Instituto Nacional de Estatística que dizem que, por exemplo, do ano passado para este ano, o desemprego entre os licenciados, no terceiro trimestre, nomeadamente, aumentou 6,2%. O Sr. Ministro desdiz ou não a entidade que em Portugal tem a competência para oficialmente revelar dados estatísticos. Porque da outra vez, e com isto termino, da outra vez, de facto, Sr. Ministro, não contrariou, mas foi usar um outro dado de facto que realmente não serve para espelhar a realidade sobre a qual estávamos aqui a falar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E o Sr. Ministro tem 2 minutos e meio para responder.
Senhor Deputado José Paulo Carvalho, muito obrigado pela sua intervenção e pelas suas questões. No fundo, há aqui uma questão. Eu suponho que a segunda questão do Senhor Deputado é meramente retórica. Quer dizer, essa pergunta de saber, não se pergunta a ninguém: olha, o senhor aceita ou não aceita os dados do Instituto Nacional de Estatística? Eu só posso entender isto como uma prática parlamentar. Uma prática parlamentar de natureza puramente retórica, em que, aliás, o senhor deputado é, de facto, reconhecido como muito competente. Agora, é natural que os dados do Instituto Nacional de Estatística são os dados do Instituto Nacional de Estatística e, naturalmente, os acompanhamos. Se bem me recordo, eu estava aqui na outra vez a apresentar, não eram, naturalmente, nem me compete a mim apresentar os dados do Instituto Nacional de Estatística. Era comparar os dados dos centros de emprego sobre os cursos, porque o Instituto Nacional de Estatística não nos informa sobre a realidade dos cursos concretos, um a um, e das escolas, e de quando as pessoas fizeram o curso, coisa que neste momento é possível, por causa da intervenção desse malfadado governo, o que o Sr. Deputado diria assim, que é de facto possível neste momento fazer, e não era possível antes, Sr. Deputado. Antes estava cuidadosamente escondido. Neste momento é público e transparente essa informação para o mercado de trabalho. Quem de determinada escola e determinado curso há quantos anos se formou, está ou não está na situação de desempregado em Portugal. Foi esses os dados que eu aqui trouxe e foi sobre isso que me pronunciei, até porque somos corresponsáveis por essa emissão de dados. Sobre o resto, senhores deputados, com certeza que me compete a mim, como a qualquer cidadão, analisar, conhecer, estudar os dados também de todas as fontes oficiais, designadamente o Instituto Nacional de Estatística. Mas aquilo que o senhor deputado nos vinha trazer é uma questão sobre a questão dos licenciados e do mercado de trabalho nas profissões regulamentadas. Julgo que foi esta a sua questão. Procurando saber se a situação em Portugal era ou não era, eu traduzo a sua pergunta. É ou não é diferente da situação, tratando de profissões regulamentadas, da situação das mesmas profissões regulamentadas noutros países europeus? Porquê? Eu sei que não foi essa a sua pergunta, mas é assim que a pergunta deve ser colocada. Porquê? Porque existem várias profissões regulamentadas. Posso. É mesmo um privilégio, é poder mesmo responder como acho que deve ser corrigida a pergunta, para ficar mais clara. O senhor deputado sabe perfeitamente que, no que diz respeito à medicina, no que diz respeito a certas profissões da saúde, no que diz respeito à arquitetura, etc., estes dispositivos de entrada no mercado de trabalho não são regulados autonomamente pelas ordens profissionais portuguesas. São estritamente reguladas por diretivas comunitárias. E, portanto, uma parte dessa questão está regulada por diretivas comunitárias, a que os diferentes países respondem e nenhuma ordem tem o direito de alterar essa situação. Sabemos o número de anos de formação que é preciso para a medicina, o número de anos de formação que é preciso e de créditos para a arquitetura, sabemos para a enfermagem, sabemos para estas áreas todas. Para certas áreas de profissões regulamentadas, as diretivas comunitárias dizem exatamente quais são os mínimos que as ordens têm de cumprir. E cumprem. E quando não cumprem, como foi o caso que há alguns anos se lembra da Ordem dos Arquitetos, são condenadas no Tribunal Europeu. E depois têm de alterar os seus estatutos em função disso. Mas também quero dizer ao Sr. Deputado que temos acompanhado esta questão com enorme atenção. Com enorme atenção. Monitorando a situação que acontece neste momento em todas as profissões e mantendo um diálogo constante, eu próprio, com os responsáveis da maioria das ordens profissionais, designadamente quando há algum caso ou alguns casos que sejam chamados, em que a atenção do Ministério seja chamada. Também quero dizer ao Sr. Deputado, apesar de não ter sido esta a sua questão, que a outra questão que está em cima da mesa e que nos é colocada, essa sim, pelas ordens profissionais, diz respeito ao acesso às formações, designadamente à confusão que existe no mercado de trabalho entre profissões que aparentemente têm o nome inscrito nos cursos, mas esses cursos de facto não dão acesso àquela profissão. O caso mais conhecido é a plétora de cursos de engenharia que existe, chamados de engenharia que existe no país, sendo que apenas um número diminuto desses cursos e desses licenciados ou desses mestres depois são aceites para exercer engenharia segundo as regras habituais. Esse problema não está resolvido por diretivas comunitárias porque a Europa reconhece duas formações típicas de engenheiros, engenheiros de concessão, tipicamente com o segundo ciclo, como em Portugal, e engenheiros de execução, tipicamente apenas com o primeiro ciclo profissional, antigos agentes técnicos em Portugal, e essa situação é uma situação que carece, de facto, de intervenção, mas é antes, é na nomenclatura desses cursos, associado às regras de ingresso nesses cursos. Se houver tempo, antes do final desta sessão, eu terei a ocasião para informar os senhores deputados sobre o que se está a fazer nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e vamos passar à segunda ronda. Os senhores deputados têm 40 minutos e eu vou dizer, vou referir a lista de deputados que estão inscritos. Está inscrito o Sr. Deputado Abel Batista, o Sr. Deputado Miguel Tiago, a Sra. Deputada Ana Drago, o Sr. Deputado Pedro Duarte, a Sra. Deputada Odete João e a Sra. Deputada Luísa Mesquita. O Sr. Deputado Manuel Mota também. O que, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 7 deputados para 40 minutos, dá cerca de 5 minutos a cada Sr. Deputado para a segunda ronda. O Governo, o Sr. Ministro, tem, portanto, tinha 35 minutos. Se abatermos o tempo que já foi gasto, 2, 3, 4, 7, enfim, tem 30 minutos com alguma benevolência para poder responder
28.
Na parte final. Então passo imediatamente a palavra e vamos tentar cumprir os tempos, porque temos reunião da Comissão a seguir. Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não retomando algumas das questões anteriores, mas dizendo, no entanto, ao Sr. Ministro que continua por esclarecer porque é que o Ministério do Ensino Superior não dá parecer aos projetos, às candidaturas apresentadas pela Universidade do Minho para as escolas de enfermagem, para as escolas de direito e para a sua biblioteca. Essas foram candidaturas apresentadas ao CREN, que carecem de parecer obrigatório da parte do Ministério, e o Ministério não deu parecer a estas candidaturas. Sr. Ministro, em 2005, através de uma forma muito sutil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior acabou com o CNAVES, tendo eliminado o seu financiamento, obviamente, reduziu a nada. Na altura, o Sr. Ministro disse que a avaliação seria feita através de uma agência internacional, que iria fazer a avaliação. Isto foi em 2005. Essa agência iria entrar em funcionamento em 2007. Estamos em 2009. Há dias foram nomeados os curadores. Qual é a situação da avaliação do ensino superior em Portugal? Qual é a situação sistemática, de forma organizada, que o ensino superior tem neste momento em Portugal como forma de ser avaliado, uma vez que a avaliação nacional, na perspectiva do Sr. Ministro, não era eficaz, não tinha massa crítica suficiente, era demasiado frouxa porque era apenas uma autoavaliação e ela teria que ser diferente. No entanto, hoje, o que temos conhecimento é que não existe nenhuma. E, portanto, eu gostaria de saber qual era a opinião do Sr. Ministro sobre isto e porquê é que, durante cerca de 4 anos, não existiu avaliação do ensino superior em Portugal. O Sr. Ministro, há dias, referia numa entrevista que o ensino superior passaria por fusão. E isso implicaria que algumas universidades e alguns politécnicos teriam que se fundir uns com os outros, o que determinaria, em alguns aspectos, segundo a interpretação minha das afirmações do Sr. Ministro, encerramento de estabelecimentos. Na minha opinião, acho que as fusões só fazem sentido nessa perspectiva. Ora, o que nós verificamos neste momento é que o Sr. Ministro está a fazer exatamente na questão das universidades e dos politécnicos, exatamente o que fez com o CNAVES, fazendo um estrangulamento financeiro de tal ordem que, ao fim e ao cabo, estes estabelecimentos de ensino superior vão ter que acabar. E, Sr. Ministro, eu gostaria de saber qual era, se o Sr. Ministro acha que a forma de financiamento que neste momento existe para as universidades e ensino superior, poderemos dizer que temos aqui um rendimento mínimo garantido para as universidades e para os politécnicos. Mas este rendimento mínimo garantido permite exatamente o quê? Permite pagar salários, pagar a luz e a água das universidades? Permite desenvolver projetos de investigação sérios, com planeamento plurianual, de forma a garantir que as universidades tenham um projeto constante? É que não compreendemos que de ano para ano os reitores das universidades, quer na altura da negociação dos orçamentos de Estado, quer posteriormente venham, e cada vez mais cedo. O ano passado foi no mês de setembro, este ano foi no mês de abril, dizendo que estão em ruptura financeira nas suas tesourarias. Ora, isto não é minimamente aceitável. Finalmente, Sr. Ministro, para terminar dentro do tempo que nos é destinado, o Sr. Ministro há bocadinho não respondeu a uma questão que eu lhe coloquei, Sr. Ministro. E eu gostaria de sair daqui hoje que o Sr. Ministro nos dissesse nesta comissão se garante que nenhum aluno abandonará o ensino superior, por falta de verbas para o frequentar. Se nenhum aluno sairá da universidade ou do politécnico porque em determinado momento não tem dinheiro para pagar as propinas, não tem dinheiro para pagar a alimentação, não tem dinheiro para pagar a estadia, eventualmente, não tem dinheiro para pagar os transportes. Sr. Ministro, são, é uma questão muito simples. Eu não peço para pagar a ninguém para estar no ensino superior como aluno. Peço-lhe para que nos responda se garante, o Sr. Ministro garante, que nenhum aluno tem necessidade de abandonar a universidade ou o ensino superior por falta de verba para poder lá estar. Era essa uma questão extremamente importante, no momento em que é muito difícil para muitas famílias, Sr. Ministro. Eu devo dizer que sou pai de uma universitária e sei o quanto é o custo que tem uma universitária, neste momento, no ensino superior público. E, portanto, há famílias que seguramente não conseguem fazer este esforço. Eu pergunto, é, se o Sr. Ministro tem condições de garantir, que nenhum aluno tem necessidade de abandonar a universidade, ou estudos ou um politécnico, por falta de verbas.
Vamos tentar agora cumprir escrupulosamente os tempos. Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, esperemos que o Sr. Ministro se dedique mais a responder às perguntas ao invés de utilizar o seu cacetete trauliteiro contra os deputados que estão aqui, afinal de contas, a colocar as questões que entendem que devem colocar, ainda que o Sr. Ministro as entenda como ruído. Acho que no mínimo devia algum respeito à Assembleia da República, na mesma moeda que, aliás, a Assembleia da República tem utilizado para com o Ministro da Ciência e Tecnologia no Ensino Superior. Não respondeu às questões sobre o Programa Ciência 2007 e o Programa Ciência 2008. Julgo que seria importante, tendo em conta que se comprova, não há outra palavra, a mentira, que foi dita pela FCT, pelo Presidente da FCT, nesta casa, quando nos disse que não havia nenhum problema com esses programas e que tudo decorria com normalidade. Já todos tivemos a possibilidade de saber que afinal não era assim e que de facto havia um conjunto de investigadores que, estando selecionados, estando inclusivamente alguns deles já a laborar nas instituições de acolhimento, não tinham cobertura porque a FCT não consolidava e não finalizava os contratos. Senhor Ministro também não respondeu às questões que lhe coloquei sobre a atualização das bolsas, dos bolseiros de investigação científica. O PCP apresentou um projeto para a atualização das bolsas extraordinária e para a sua indexação aos aumentos da função pública no futuro, para que não se possa verificar novamente esta desvalorização. Mas, de facto, perante uma desvalorização, uma perda do poder de compra que já ascende aos 20%, e tendo em conta que os bolseiros de investigação científica não são 5 ou 10 pessoas que trabalham no Sistema Científico e Tecnológico Nacional e que constituem, ao fim e ao cabo, a grande massa de investigadores portugueses que o Governo se nega a incluir nas carreiras onde deveriam de facto estar, era importante saber se é esta a política de valorização do trabalho científico e da mão de obra qualificada, portanto, a desvalorização permanente, acumulada e sem uma resposta sequer a uma exigência que julgamos que é da mais elementar justiça, que é a da atualização do valor das bolsas. Tão simples quanto isso, de facto estamos a falar de uma perda de poder de compra bastante significativa, era importante que da parte do Sr. Ministro houvesse uma palavra, porque, como digo, isto corresponde a uma estrutura praticamente, não é um punhado de pessoas que por aí trabalha, como às vezes quer fazer crer. Sr. Ministro, sobre as propinas à ação social, eu julgo que posso ler-lhe mais um mentiroso, certamente, que para aqui mandou uma carta. Um mentiroso, um estudante, um mentiroso de 38 anos, trabalhador estudante, que faz o esforço de estar no ensino superior português e que diz: tentei os serviços sociais, mas por causa da idade, do facto de ter o trabalhador estudante e por já ter beneficiado destes serviços há alguns anos atrás, quando estava a estudar na universidade em tempo inteiro, aconselharam-me a não tentar a candidatura, pois não valeria a pena, não teria hipótese. Fim de citação. Este rapaz tem 38 anos, como já disse, estuda numa instituição de ensino superior público e foi confrontado, embora seja trabalhador estudante, com uma situação de desemprego. Vai abandonar a escola, segundo as próprias palavras, depois de ter tentado os serviços sociais. Certamente um mentiroso, uma fonte de ruído, à luz daquilo que é o entendimento do governo, certamente. Uma última nota, Sr. Ministro, não é se vai ou não aceitar os dados do INE, porque, de facto, eles aí estão para demonstrar que a propaganda do governo não tinha qualquer sustentação quando dizia que, afinal, nenhum licenciado dos últimos anos estava no desemprego. Aliás, isso foi anunciado com pompa e circunstância pelo próprio Ministério, que todos os licenciados, ao fim de 2 anos, julgo eu, que foi esse o prazo anunciado na altura, estavam, de facto, no mercado de trabalho. Nós não fizemos grande fé das palavras do Sr. Ministro na altura, mas quando sai um estudo que afinal aponta para 38 mil jovens licenciados no desemprego, 38 mil jovens licenciados no desemprego, em que 60% são mulheres e que, cuja maior parte corresponde à formação na área da psicologia e do direito, bem, então aí caíram por terra quaisquer créditos que tivesse essa intervenção do Sr. Ministro quando anunciava que as medidas do Governo estavam a criar empregabilidade praticamente total para os estudantes do ensino superior. Já sei que o Sr. Ministro me vai dizer, o PCP quer apontar o caminho de que mais vale não estudar, porque estudar é a porta para o desemprego. Já sei que vai dizer isso, Sr. Ministro. Para que fique claro, não é obviamente essa a orientação implícita do meu discurso, é antes pelo contrário, a responsabilização do Governo no que toca à organização. À organização do ensino superior e ao cumprimento também daquilo que são as suas promessas, porque este Governo tem sistematicamente dito que uma das suas principais preocupações é a da criação de emprego qualificado. E relembro que este Governo fez aprovar na Assembleia da República, com os votos de grande parte dos partidos, um projeto que publicava a empregabilidade dos cursos lecionados. Portanto, é a altura para perguntar quais têm sido os efeitos objetivos disso, que não os da degradação e da tentação das instituições para abrirem cursos, muitas vezes sem que exista uma necessidade estrutural do mercado de trabalho do ponto de vista da economia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Nadra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a sua postura hoje nesta comissão, talvez nesta audição e menos nas outras, apesar de nós repetirmos este jogo de que a oposição faz perguntas e o Sr. Ministro fala sobre aquilo que entender. Não, fala sempre sobre aquilo que entender. Não tem necessariamente que coincidir com as respostas e, portanto, obviamente, fala. O Sr. Ministro fala. Mas hoje é de uma enorme irresponsabilidade. De uma enorme irresponsabilidade. Já o país inteiro compreendeu, independentemente daquilo que são as suas orientações políticas ou do seu desenho político, para o que seja a estrutura e o papel do ensino superior em Portugal, o país inteiro já compreendeu que hoje estamos a viver uma situação de grave risco de abandono, de não prosseguimento de estudos por parte de uma parcela significativa, em particular dos jovens portugueses no ensino superior. Porque a crise social que aí está, obviamente, tem efeitos. E, portanto, quando o Sr. Ministro se apresenta nesta comissão satisfeito porque houve apenas 16 novas candidaturas à Bolsa de Estudo e não compreende o que é que isso significa, ou seja, que o sistema de ação social escolar não está a responder às carências dos estudantes e das suas famílias, isso é de uma enorme irresponsabilidade. E, portanto, aquilo que nós percebemos é que o Sr. Ministro sai do seu mandato satisfeito, mas a herança que vai deixar no ensino superior é uma herança de maior seletividade social. De maior seletividade social. Ou seja, hoje há jovens portugueses que não continuam os seus estudos porque não têm capacidades financeiras. E, portanto, Verdade seja dita, Sr. Ministro, hoje o Sr. Ministro está à direita de Manuela Ferreira Leite nos seus tempos como Ministra da Educação e das suas extraordinárias leis das propinas, que não tiveram jamais este efeito que neste momento o valor das propinas está a ter ao nível da seletividade social e, em particular, ao nível do acesso ao segundo ciclo de estudos. Ou seja, aquilo que não são mestrados integrados, porque as instituições do ensino superior estão asfixiadas, portanto, colocam propinas muitíssimo elevadas, o que significa que quem paga hoje, quem sustenta hoje o ensino superior, são com certeza as famílias endinheiradas, porque os estudantes de classe média e de classe popular não têm capacidade de fazer mestrado que não seja o mestrado que têm as propinas regulamentadas. E, portanto, o Sr. Ministro apresenta-se aqui sem nos dar, tinha anunciado que quando viesse à Comissão teria a possibilidade de nos dar mais dados sobre a situação social dos estudantes no ensino superior, e os dados que nos dá são francamente constrangedores. Isto não é a resposta necessária que o país e que eu creio que todos os partidos da oposição esperava à crise que se vive atualmente no ensino superior. E, portanto, eu volto-lhe a perguntar, se já não vamos discutir qual é a política de ação social escolar, nem qual deve ser o papel das propinas, nem na forma como as propinas hoje são um obstáculo à continuação dos estudos, eu pergunto-lhe sobre os novos instrumentos que estão a ser criados pelas instituições, que fazem com que estudantes carenciados tenham que trabalhar para receber auxílio, que tenham que trabalhar a 4,5€ a hora, que o Sr. Ministro não diz nada sobre isto. O Sr. Ministro não diz nada sobre processos de candidaturas de bolsa que continuam pendentes a 21 de abril de 2009 e, portanto, há estudantes que estão a ter imensa dificuldade em continuar os seus estudos exatamente porque não têm uma resposta àquilo que é a sua candidatura de bolsa. E o Sr. Ministro tem que dizer alguma coisa sobre isto, tem que ter alguma resposta. Termino.
Obrigada, Sra. Deputada. E passo a palavra...
As palavras. Digamos que... Um bocadinho ao lado, eu não quero dar lições ao Sr. Ministro e eu compreendi como muito bem a sua teoria do sinal do ruído contínuo. Queria-lhe aconselhar a leitura de um filósofo francês, Jacques Rancière, que tem trabalhado sobre as questões da democracia e como ela é hoje discutida nos países ocidentais. Ele conta uma história muito engraçada, que é no Senado Romano, e esta é uma etapa fundamental da ideia democrática, há um momento em que os senadores estão reunidos e há um protesto popular às portas. E um dos patrícios dirige-se à manifestação e, quando regressa ao Senado, vem espantado, porque das reivindicações populares e surgem ideias, palavras e vozes. Ou seja, aquilo que é fundamental na democracia é entender que as reivindicações populares são vozes e não são ruído. Porque entender a palavra daquilo que é a reivindicação de estudantes, professores, reitores e partidos de oposição como ruído é o princípio de um pensamento autoritário. Recomendo-lhe vivamente a leitura deste filósofo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Secretário de Estado, Srs. Deputados. A reunião já vai longa, já muitas questões foram colocadas, nem tantas respostas foram aqui trazidas. E, portanto, eu vou tentar não repetir respostas, mas o que nesta altura da reunião já ousarei fazer um pequeno balanço e dizer que encontrei aqui um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que vi, finalmente, após todos estes anos, o Bloco de Esquerda reconhecer os méritos da doutora Manuela Ferreira Leite no Ministério da Educação. Portanto, só por isso acho que é gratificante esta reunião. Mas isto, infelizmente, tinha que chegar lá e o Partido Socialista, mas o Partido Socialista também chegará e eu continuo crente. E o desaltrapassou. Mas tenho, infelizmente, também um ponto, o resto da medalha negativo desta reunião, e julgo que é o que mais relevante aqui eu consigo extrair, é que, até com alguma surpresa, eu verifico que o Sr. Ministro hoje nos trouxe uma mão cheia de nada. E, portanto, ao contrário daquilo que todos, julgo eu, reconhecemos neste Governo, que é a sua capacidade de fazer anúncios, neste caso, nem isso, o que não deixa de ser surpreendente. E, portanto, perante o cenário que nós temos no ensino superior atualmente, que é absolutamente grave, para não dizer dramático, de uma crise social que está, evidentemente, também a cair no ensino superior, o ministro responsável trouxe zero, nada. E, portanto, aquilo que tem para dizer é que há uns instrumentos legais, regulamentares, que já estavam previstos desde sempre e que isso é suficiente para resolver uma situação absolutamente excepcional. Ora, numa altura em que no mundo nós vemos os líderes mundiais à escala planetária encontrar respostas específicas para esta crise, em que vemos no nosso país situações especiais, excepcionais a serem criadas de incentivo e de apoio ao sistema financeiro, linhas de crédito para as empresas, a vermos apoios para o setor automóvel, a vermos apoios para o setor têxtil, a vermos PINs especiais para várias áreas, nomeadamente para empreendimentos turísticos, em que vemos o governo apostado em salvar a Quimonda, por exemplo, ou pelo menos a tentar salvar a Quimonda, em que vemos o governo empenhar-se em salvar as minas de Aljustrel, etc, etc, etc. O ensino superior parece uma ilha em que tudo, afinal, não se passa nada. Para o Sr. Ministro, sente-se confortável com esta afirmação, dizendo que, bom, nós apenas temos 16 casos de estudantes que não precisavam de apoio e agora precisam de apoio. Como se este número fosse minimamente real daquilo que se passa concretamente no nosso ensino superior. É óbvio que todos nós conhecemos, eu pessoalmente conheço mais de 16 casos de circunstâncias difíceis. Eu pessoalmente conheço-as. E, portanto, é óbvio que esses números são enganadores, Sr. Ministro. E eu, portanto, aquilo que eu espero, uma vez que ainda não há respostas para este problema, é que o Sr. Ministro aproveite a última intervenção para reconhecer que há aqui um problema e, portanto, vai ter que o estudar. Vamos ter todos, se calhar, conjuntamente, solidariamente, de encontrar respostas para este problema, que é evidentemente excepcional. Ninguém está a imputar ao Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior a responsabilidade por estas circunstâncias, bem entendido. Mas, perante a evidência, elas existem. Impõe-se que os responsáveis políticos, pelo menos, tenham a humildade de reconhecer que há um problema e que têm que fazer algo, ou tentar fazer algo para comatar esta circunstância. A verdade é que isto pode ser feito, não só tendo uma outra proatividade por parte do Governo, mas pelo menos, e isto eu fazia este apelo, Sr. Ministro, para que conversasse com o seu colega do Governo, Ministro de Assuntos Parlamentares, no sentido de dar instruções ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para viabilizar iniciativas que a oposição já tomou. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata já tomou uma iniciativa, um projeto de resolução, que são recomendações ao Governo, no sentido de facto serem implementadas medidas excepcionais para podermos atenuar os problemas que de facto são hoje em dia absolutamente inultrapassáveis, por muito que a retórica nos possa dizer que há 16 casos e não mais do que isso. Não é? Bom, mas posto isto, que é o primeiro alerta que aqui queria deixar, e uma vez que o tempo já vai longo, queria colocar três, não vou ter tempo a mais, se calhar nem isso, questões muito concretas. Em primeiro lugar, relativamente, e que ainda não foram aqui colocadas, o ensino da medicina no nosso ensino superior. Há novidades, não há novidades quanto a isso, nós temos manifestamente falta de médicos, temos um problema no nosso país, que não é de hoje, bem entendido, há resposta, não há. Nós ouvimos a Sra. Ministra da Saúde afirmar, e cito, que seriam criadas condições para os 700 alunos portugueses que estudam medicina no estrangeiro poderem concluir licenciaturas em Portugal. O Sr. Ministro da Saúde já partilhou consigo, o Sr. Ministro, como é que isto será feito e quer partilhar com a Comissão como é que vão ser acolhidos estes 700 alunos portugueses que estudam medicina no estrangeiro. É viável isto? Segunda questão, a questão da Universidade do Minho, vai-me perdoar que eu regresse a ela, mas continuamos sem perceber porque é que o Ministério considerou prioritário, e estou a citar, considerou prioritário para o reforço da rede de ensino superior o arranjo exterior no campus da Azurém, portanto os jardins e afins, e não considerou a biblioteca no campus da Azurém. A verdade é que o Ministério do Ensino Superior poderia ser um parceiro na busca de financiamento comunitário, aqui foi um obstáculo, esta é que é a realidade. Última questão, nós consideramos que o Ministério, como se viu aliás neste exemplo que dei, tem vindo a intervir onde não deve, mas não tem tido um papel efetivo onde deveria ter. Dou-lhe dois exemplos. Na regulação do sistema, o Sr. Ministro disse aqui que é natural que durante os próximos anos venhamos a ter fusões, consórcios, associações, etc. O Sr. Ministro disse isso, como eu poderia dizer, ou qualquer cidadão português poderia dizer. O papel do Ministério aqui é nulo, é zero. Portanto, eu acho que deveria haver aqui uma diferente estratégia. E, portanto, pergunto-lhe, porquê que ainda não temos um Conselho Coordenador do Ensino Superior previsto no RGES, desde setembro de 2007, e que deveria ser o primeiro passo para, precisamente, enquanto órgão consultivo, ajudar todo o Governo e todo o país a ter uma estratégia de desenvolvimento para o ensino superior. Isto não existe. Por que razão? Última questão, já foi aqui colocada, portanto eu limito-me a frisá-la, mas que é também sintomático da ausência do Ministério onde deveria haver, a ausência do Governo, e tem a ver com a avaliação do ensino superior. Sr. Ministro, a avaliação que temos hoje não é melhor do que a que tínhamos com o CNAVES. Nós continuamos a conhecer o mesmo que conhecíamos. A avaliação de cursos, que é aquilo que de facto se propunha este Governo, e se propunha a agência, e se propunha o processo de Bolonha todo ele, continuamos a ter zero. A avaliação que deveria ser um instrumento de melhoria, de monitorização do sistema, não é nada. Existe zero. Temos zero hoje em dia, ao fim de 4 anos de governação socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. não vou falar de ensino superior, vou falar de ciência, porque esta é também uma matéria deste Ministério. Está a andar à velocidade da investigação. A Comissão de Educação e Ciência criou um grupo de trabalho sobre as políticas do espaço e é sobre este trabalho que eu vou colocar algumas questões. Portanto, Portugal insere-se num conjunto de políticas europeias em matéria de espaço e os limites e as fronteiras de Portugal nesta matéria, por vezes, importa defini-las de forma coerente para sabermos exatamente qual é o rumo que tomamos. Nas políticas do espaço temos um conjunto de ações que estão dependentes, nomeadamente, da Agência Espacial Europeia com quem Portugal trabalha. Nesta matéria existem um conjunto de investimentos que são feitos pelo Estado português que criam um emprego altamente qualificado ao nível de pessoas licenciadas, de mestres, doutores, que não só trabalham em Portugal, como em muitas instituições por esse mundo fora e que têm acrescentado um valor muito grande numa área que cruza com muitos saberes e que cruza com muitos, em muitas áreas e também ao nível político e da nossa organização política com muitos ministérios. Desde logo o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, também o Ministério da Economia, dos Negócios Estrangeiros, do Ambiente, da Agricultura, da Defesa, dos Transportes e da Comunicação. Mas estas questões são relevantes na medida em que muitos dos programas que estão a ser estabelecidos, nomeadamente pela ESA ou pela Organização para as Questões da Meteorologia, têm já definições programáticas num espaço temporal de 10, 20 ou, por vezes, 30 anos, e Portugal tem que se enquadrar neste processo, ganhando aqui a dimensão que, à sua escala, é possível. Portugal, em 2004, definiu um plano estratégico, mas que tinha um horizonte temporal muito mais curto. Importa, portanto, saber neste momento qual é a orientação que pretendemos tomar face a estas matérias, saber também como é que podemos agilizar todos os saberes, quer seja ao nível da investigação, quer seja também ao nível da indústria, portanto, nesta relação que existe muito próxima entre universidades e empresas, que é fundamental criar aqui, ao mesmo tempo, uma competição, mas também uma capacidade de cooperação, não só internamente, mas também com os outros países, porque isto é um mercado altamente competitivo e entra em áreas que são da vida do cidadão comum e que, de algum modo, trazem para qualquer um dos países que investe nestas matérias valor acrescentado na sua economia, impulsionam o conhecimento e novos conhecimentos e trazem também desenvolvimento e bem-estar em áreas que são, por vezes, que nós olhamos à nossa volta e não nos damos conta que elas interferem com as matérias do espaço. É vulgar citar-se os exemplos das questões das comunicações, dos satélites, mas em áreas como a agricultura, como as alterações climáticas ou como a própria medicina, interferem também com matérias que muitas vezes a sua primeira fonte de investigação e de investimento passa pela área do espaço. Portanto, o que eu coloco ao Sr. Ministro é: qual é a orientação que se pensa tomar em termos estratégicos nesta matéria? Que tipo de cooperação e que janela de oportunidade nós podemos criar para esta cooperação forte entre a ciência e a indústria? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passo a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Presidente, correndo o risco de repetir aquilo que já foi dito por vários senhores deputados, eu solicitava ao Sr. Ministro que aproveitasse agora estes 30 minutos para falar sobre o Estatuto dos Bolseiros. Se de facto está disponível para a atualização anual das bolsas, que medidas extraordinárias é que pretende tomar para a recuperação destas bolsas não atualizadas desde o ano 2002? Se existem ou não bolsas em atraso para pagar desde janeiro de 2009 e que a Fundação para a Ciência e Tecnologia, pelos vistos, não conhece, não tem dados para saber e pediu à ABIC que lhe pudesse fazer esse trabalho? E se nesta revisão do Estatuto dos Investigadores, se acaso o seu Ministério estiver disponível para isto, se o Sr. Ministro também está disponível para considerar a totalidade da Bolsa para desconto na Segurança Social e não o desconto mínimo que tem vigorado até hoje. Claro que não vou lembrar o Sr. Ministro um texto que o senhor conhece tão bem como todos nós, o texto europeu que considera que a situação dos bolseiros em regime de prolongamento das instituições de investigação deveriam ter um estatuto de trabalhador e não um falso estatuto de bolseiros. O senhor Ministro conhece isto, mas como o Governo não está interessado em fazer essa alteração com esta perspectiva, que pelo menos mantenha a adequação das bolsas, não as congele desde 2002 e faça uma atualização anual. Relativamente à crise social e aos números que o Sr. Ministro aqui disponibilizou, e que parte do princípio, não vou sequer imaginar outra situação, se o Sr. Ministro tem esses dados, é porque alguém os deu. O Sr. Ministro não anda instituição em instituição a recolher os dados. O Sr. Ministro sabe que o trabalho dos deputados é um pouco diferente do seu. Nós andamos, instituição em instituição, fazemos visitas. Eu dou-lhe um exemplo, para que as coisas pudessem ficar mais claras. Eu estive recentemente no Instituto Politécnico de Bragança. Estive numa reunião com responsáveis de todas as instituições que integram o Instituto Politécnico de Bragança e também do responsável da Ação Social Escolar. E nesta instituição foi-me dito que, nos últimos meses, mais de uma dúzia de solicitações tinham sido feitas aos serviços da Ação Social Escolar por grandes preocupações. Ó, Sr. Deputado Manuel Mota, ou diz que sim ao Sr. Ministro, ou diz que sim à deputada Luísa Mesquita. Sim, aos dois é que não pode ser, que assim a gente não se entende. Continuando. E, portanto, dava-lhe um exemplo de mais de uma dúzia de casos nesta instituição. Mas também lhe posso dizer que estive no Instituto Politécnico de Santarém, onde também me disseram que os casos são muitos. Portanto, há aqui alguma coisa, algum circuito, informático, de correio eletrónico, de correio verde, de correio azul, de correio qualquer coisa que não funciona. E, portanto, é preciso colocar as questões às instituições e que elas não tenham medo de dizer a verdade. Que não digam só a verdade aos deputados quando visitam as instituições. Também digo ao Ministro, porque ao Ministro compete naturalmente agir e encontrar políticas adequadas, e é preciso que o Ministro saiba que não venham aqui os alunos escrever cartas aos deputados a dizer que há instituições que pensam em fechar os refeitórios e que eles não têm sítio para ir jantar. Portanto, diga, Sr. Deputado Manuel Mota, ou Sr. Presidente, deixe lá falar ao Sr. Deputado Manuel Mota, que ele está a ficar excitado. Eu não tenho feito. Muito bem, continuando. Era importante saber, Sr. Ministro, aquilo já passa, é importante saber, Sr. Ministro, se relativamente aos abandonos do ensino superior, se o Sr. Ministro tem dados, porque nos foi dito nestas instituições, quer nas que eu visitei individualmente, quer a que me visitei com outros deputados, incluindo o Partido Socialista, que há abandonos. O Sr. Ministro tem números de abandono, portanto, de pessoas que acham que nem sequer vale a pena recorrer ao serviço social, porque a sua situação é de tal maneira dramática que, só havendo outras condições, outro Estado de Direito Democrático, face à sua grave situação económica ou financeira, valeria a pena recorrer aos serviços. Portanto, também nos deram esta informação, que há alunos que dizem que não vale a pena, não há condições para isso. O Sr. Ministro tem esta informação dos números do abandono. Uma outra questão. Sr. Ministro, prende-se com o espanhol. Eu provavelmente não fui capaz de transmitir exatamente e colocar exatamente a pergunta que queria. E peço desculpa por isso. A questão é esta. Eu tenho aqui a carta comigo. A carta foi enviada em 2005 ao Sr. Ministro, ficou sem resposta. Em 2006 tornou a ser feita outra carta. E qual era a preocupação da APEL, da Associação de Professores do Espanhol? Era que o Sr. Ministro estava a tomar decisões de encerramento da variante português-espanhol e a APEL considerava que as informações que tinha em seu poder lhe permitiria saber que ia haver falta de professores a curto prazo e, portanto, que era desvantajoso optar por esse encerramento. E não teve resposta nem à primeira nem à segunda. Considera a APEL, e até estas mesmas faculdades com quem nós reunimos a semana passada, representantes do Minho, do Porto, de Coimbra, de Lisboa, que tivesse sido o Ministério do Ensino Superior mais sensível a estes apelos, e não teríamos a viver agora a falta de professores de espanhol. Mas mais grave, não teríamos perante um secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado Walter Lemos, que resolveu andar aí no mercado à procura de uma coisa chamada DEL, do Instituto de Cervantes, que não está reconhecido em termos europeus, que não responde minimamente às necessidades daquilo que é a formação dos nossos alunos e, em termos da desqualificação, aqui sim, a responder às necessidades da docência do espanhol. Voltando ainda à questão do ensino politécnico e dos estatutos da carreira. Vou terminar. O Sr. Ministro, é a última questão. Faz favor do à parte, sim, senhor, tem toda a razão. Era só esta a questão. O senhor ministro foi responsável por aquilo que é o Estatuto da Carreira dos Investigadores em 1999, como se recorda depois do estudo de 97. Eu gostaria de saber se, indo agora alterar profundamente o Estatuto da Carreira do Centro Universitário e Politécnica, se simultaneamente não é fundamental alterar o Estatuto da Carreira Docente dos investigadores para que a paridade se garanta e, ao mesmo tempo, alterar o estatuto dos bolseiros de investigação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora, Sr. Deputado.
Pela benevolência do Sr. Deputado Luís Pedro Duarte, também está a ficar muito nervoso.
Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Da minha primeira nota para... Eu tenho pena porque eu tenho muita consideração por si, Sra. Luísa Mesquita, mas vai ter que, neste momento, ser confrontada com as realidades. Sra. Deputada Luísa Mesquita, numa das últimas reuniões da Comissão de Educação, disse exatamente o que voltou a dizer agora. De outra forma, disse que o Instituto Politécnico de Bragança contactou a direção do Instituto Politécnico de Bragança e que havia dezenas de casos de acesso à ação social. Eu, como deputado responsável, no final da reunião fiz um contacto com o presidente do Instituto Politécnico de Bragança, que disse, eu desminto categoricamente as informações da Sra. Deputada Luísa Mesquita. E vou-lhe clarificar outra coisa, Sra. Deputada. Há uma grande diferença entre candidaturas e bolseiros. Faz ideia disso, não faz? Portanto, o que o Sr. Ministro disse é que há 16 novos bolseiros. Não quer dizer que não hajam 1000 candidaturas. A maior parte das instituições tem, em média, entre 50... Não parece. Entre 50 a 60% dos candidatos só são bolseiros de facto. Eu sei que... Eu aproveitava aquilo que o Sr. Deputado Pedro Duarte faz às todas as semanas. E bem. Faz um alto e baixo no seu site pessoal e fez um alto e baixo, tanto um positivo e um negativo. E eu vou dar o meu negativo, e o negativo é para quem de facto não quer discutir, para quem perante argumentos faz sistematicamente a política do soundbite. Quando nós dizemos, é objetivo, ninguém, durante esta reunião, ninguém questionou os números. Quando se sabe que o Orçamento Geral para o Ensino Superior é de 1.244 milhões de euros, que o grupo, a única coisa que pede são mais 24 milhões de euros que já estão orçamentados, que representam 2% do orçamento total, é muito claro que não pode haver instituições de ensino superior, neste momento, com dificuldade de pagamento de salários. É muito claro para todos nós. Mas a isto ignora-se. A isto diz-se, estamos numa situação caótica, é o drama nas instituições de ensino superior em Portugal. Quando a lei diz, e eu acredito que estamos num Estado de Direito, quando a lei diz, não é o Sr. Ministro, não é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que preenchendo um conjunto de regras, qualquer aluno que se candidata a uma bolsa de ação social tem bolsa de ação social, não é o Serviço de Ação Social ou a Direção-Geral de Ensino Superior que não vai permitir que o aluno tenha bolsa de ação social. Se o aluno preencher esses requisitos, vai ter bolsa de ação social. E esses são os instrumentos de facto, essas são as respostas de facto e respondem àquilo que é, de certa forma, o réplico do deputado Abel Batista. Quando pergunta, garante que nenhum aluno abandonará o sistema de ensino superior por falta de questões financeiras. Se respeitar aquilo que são as regras estabelecidas hoje e que são reconhecidas, de certa forma, como resolvendo as principais necessidades dos alunos de ensino superior, hoje a lei já o faz, não é preciso, temos garantia do Ministro de Ensino Superior. Se está orçamentado, não é. Não precisa sequer de estar orçamentado, porque a lei tem que ser respeitada. A lei tem que ser respeitada. E o Sr. Deputado sabe também como nós, os seus deputados sabem também como nós, que já em 2008 era falado no caos das instituições de ensino superior. Os seus deputados da oposição diziam vão centenas de professores para o desemprego. Quantas pessoas de ensino superior estão no desemprego hoje? E as instituições, reparem, questão central, vamos discutir resultados de política de ensino superior. O que é que nós temos hoje, de facto? Nós hoje temos, ao contrário de 2005, temos mais alunos no sistema de ensino superior em Portugal. Mais 7 mil alunos. E a resposta é dada pelas políticas do governo, nomeadamente com a abertura aos maiores de 23 anos, com a aposta estratégica nos cursos profissionais, e é dada também pelas instituições, quando é capaz de se adequar. Não todas. De facto, não todas. De facto, não todas. Respondo já a isso. De facto, não todas. Porquê? Porque há instituições... Sim, nós podemos ou não podemos trocar ideias. Podemos ou não... Não. Os seus deputados da oposição não gostam de ouvir falar as verdades, não é? Só, desde que o tema não seja o caos, a degradação, a comparação com a doutora Manuela Ferreira Leite, tudo isso é negativo. Porque, de facto, para a oposição o que conta é a política da terra queimada. Eu quero que me desmintam. Digam, não há mais alunos no ensino superior hoje que há em 2005, quando em 2004, 2013 e em 2002 havia, infelizmente, uma diminuição do número de alunos no ensino superior. As nossas instituições de ensino superior não têm hoje parcerias internacionais do melhor que há. Não temos uma lei que estabelece hoje uma qualificação de um quadro docente que nunca tínhamos. Verdade ou mentira? Eu sei que é cansativo ouvir isto, mas esta aqui é a realidade das instituições. E não é por acaso que muitas destas instituições hoje responderam àquilo que foi uma grande dúvida dos seus deputados. Diziam, instituições com capacidade para passar ao regime fundacional, ou seja, dinâmicas, com mais de 50% de rentas próprias, talvez só o Instituto Superior Técnico ali do seu ministro do Ensino Superior. A verdade é que Aveiro não tem nada a ver com o seu ministro e é hoje fundação. O Porto não tem nada a ver e está hoje no regime fundacional. O Politécnico de Leiria não é, está em caminho, portanto, há um conjunto de instituições e muitas outras. Eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que vou dizer hoje. Daqui a um ano, daqui a dois anos, terão muitas mais instituições a estar neste regime. E sabe porquê, Srs. Deputados? Porque, entre outras coisas, são capazes de agregar. E, entre outras coisas, são capazes... Não vai mudar, infelizmente. Para Vossas Excelências, vão continuar a ver... Vou continuar... Nós não temos oposição. Não temos oposição. Vimos hoje, no debate de hoje. A oposição hoje não fala num único dado. A oposição hoje atacou, mas não foi com um único dado concreto. Com um único dado concreto. É, nós achamos que... É o Instituto Nacional de Estatística. Os dados do Instituto Nacional de Estatística, eu respondo também a isso. Os dados do Instituto Nacional de Estatística, entre outras coisas, Sr. Deputado. Eu tenho muito tempo, Sra. Deputada, Sr. Presidente, deu 7 minutos ao deputado Luísa Mesquita, portanto só peço 7 minutos. Dizem, entre outras coisas, nomeadamente que os licenciados demoram metade do tempo, os licenciados demoram, ouçam, demoram metade do tempo a encontrar emprego e, para além disso, são muito mais remunerados. Também dizem os dados do Instituto Nacional de Estatística, como dizem, por exemplo, que numa área que era muito difícil, na área da docência, hoje há muito menos desempregados. Porquê? Entre outras coisas, porque a área de enriquecimento curricular foi e absorveu um conjunto significativo de docentes. Portanto, são dados objetivos. São dados objetivos que levam ao riso, de facto, os deputados da oposição, mas certamente que aos professores que estão colocados e às famílias que têm hoje a possibilidade de ter os seus filhos o dia inteiro nas... Lamento o quê, Sr. Deputado? Não é verdade. Não é verdade, Sr. Deputado. Pronto. Para terminar, Sra. Presidente, nós fazemos uma avaliação muito, muito objetiva e muito positiva. Nós continuamos a ter, não preciso fazer perguntas nenhumas, nós estamos a debater. Nós fizemos, nós fizemos, o Sr. Ministro pode comentar, nós fizemos, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Pedro Duarte, nós continuamos a ter avaliação, Sr. Deputado. A EOA, a Associação das Universidades Europeias, fez 20 avaliações institucionais e está a fazer mais 10. É avaliação. A Agência de Acreditação e Avaliação cumprirá a lei, Sr. Deputado. Cumprirá a lei. Em 2010 e 2011, a senhora deputada não sabe, mas o que a lei diz é que em 2010 e 2011 têm que estar acreditados. Em 2010 e 2011, todos os cursos em Portugal estarão acreditados. Portanto, é o que está estabelecido pela lei. Pela primeira vez em Portugal, teremos uma agência de avaliação que fará avaliação externa. Não era só os seus deputados que reconheciam. Os seus deputados reconheciam que o CNAVES, já não fazia o tipo de avaliação que era necessária. Reconheciam isso. Portanto, não vale a pena estarmos agora aqui a voltar atrás. Como reconhecem que pela primeira vez ao fim de muitos anos, os dados da empregabilidade são conhecidos, são obrigatoriamente por lei conhecidos. As instituições de ensino superior têm que colocar no seu site, entre outras coisas, os dados. Eu sei que não gostam de ouvir isso, mas ouçam com a mesma paciência que eu ouvi. Portanto, os meus apartes, a senhora Presidente, quando eu fiz uma aparte, deixou-me direito de apartes.
Atingiu os 7 minutos, a deputada Luísa Mesquita. Portanto, eu vou-lhe retirar a palavra.
30 segundos, Sr. Presidente, para concluir. As instituições hoje são obrigadas a colocar os seus dados de empregabilidade. As instituições de ensino superior hoje têm um quadro qualificado e têm a responsabilidade de ter um quadro muito mais qualificado do que anteriormente. As instituições de ensino superior hoje têm conselhos gerais, têm um relacionamento estreito com as empresas, têm um relacionamento estreito com o meio económico e social, só possível num contexto de reforma do ensino superior que nós fizemos. Há hoje mais alunos no ensino superior. Temos hoje parceiros internacionais como referenciei, com as melhores instituições de ensino superior em Portugal. Em Portugal, no mundo inteiro, as portuguesas com as melhores instituições de ensino superior em Portugal, portanto. Não tenho nenhuma dúvida, a única dúvida de facto que eu tenho é que a oposição não quer ouvir isto. Chateia tudo isto.
Eu não posso começar a fazer um comício, posso? Não, não, termina o seu deputado.
Só me interpelação à mesa.
A palavra para... O seu deputado terminou... Senhora deputada Luísa Mesquita, senhora deputada Luísa Mesquita, pediu a palavra para
dizer ao senhor deputado Manuel Mota que ele disse meia verdade. E como isto está gravado, meia verdade, senhor deputado Manuel Mota, posso dizer qual é a matéria? O senhor deputado Manuel Mota disse aqui que eu tinha acabado de afirmar que havia dúzias de alunos no Instituto Superior de Bragança, dúzias de alunos, que tinham abandonado o Instituto por dificuldades financeiras. É falso, nunca o disse, e não o disse hoje, isto está gravado. Disse exatamente, e disse mais, outra mentira ainda, que o senhor presidente do Instituto de Bragança me tinha dito. É falso. Quem o disse foi numa reunião alargada em que esteve presente o senhor presidente do Instituto, e quem o disse foi o responsável máximo da ação social escolar no Instituto Politécnico de Bragança, relativamente a todas as instituições. E a frase é esta, para que registar pela segunda vez. Há mais de uma dúzia de alunos com grandes dificuldades financeiras e que consideram que as disponibilidades que há do Politécnico para responder em termos de residências, que já estão totalmente ocupadas e não há mais. Agora posso explicar o resto. Em termos de bolsas, não há mais condições para largar essas bolsas. Estão em causa e que provavelmente abandonarão o Instituto por ausência de condições económicas ou sociais para continuar. Foi isto que eu disse, foi isto que hoje eu aqui repeti, e o senhor deputado, tão entusiasmado e tão excitado com o comício e com as respostas que queria dar em nome do senhor ministro...
Retificação está feita, ficará em ata e passa a palavra ao senhor ministro para responder.
A primeira, em relação à mesa, tem a ver com um fator muito objetivo, Sra. Presidente, tem a ver com o facto que esta reunião estará a ser gravada. Portanto, como está a ser gravada, faço o favor de serem retiradas as minhas declarações em relação à sua deputada Luísa Mesquita. Eu disse 13 em relação à reunião de hoje, disse dezenas, de facto. E se houver gravação da reunião em que a senhora deputada Luísa Mesquita falou, não sei se foi há duas reuniões ou há três da Comissão, foi isso que eu disse. Há duas ou três reuniões da Comissão, o senhor deputado disse que eram dezenas, hoje serão 13 e provavelmente quando eu souber dos dados objetivos do Instituto Politécnico de Bragança, não sei se vai ser um ou dois. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, vamos terminar as gravações. Estão em ato e portanto eu vou passar a palavra ao Sr. Ministro que tem 30...
Bem, se os senhores deputados me derem licença, eu gostaria de responder a algumas das questões que foram levantadas e depois de fazer alguns comentários sobre algumas das afirmações que foram feitas. Em primeiro lugar, os dados de facto, que não vale a pena mascarar. Eu informei os senhores deputados que o apuramento feito pelos serviços da ação social referentes ao período de outubro de 2008 a abril de 2009 tinham sido revistos a pedido dos próprios e depois de validação pelos serviços 754 casos. Essa revisão inclui revisão de casos existentes e casos novos. É um número pequeno, é um número alto, pouco importa. É um número de pessoas que a todos nós devem merecer consideração, porque são pessoas que viram a sua situação agravada. Essa situação agravada está a ter resposta. Está a ter resposta. Quantos casos foram revistos por porque esse assunto veio à colação, no Instituto Politécnico de Bragança, comunicação do presidente do Instituto Politécnico de Bragança. 7 casos. Valor do acréscimo de encargos estimado, 3.900 euros. Anual. Quantos no Instituto Politécnico de Santarém? 14. É pouco? É muito? É com certeza péssimo para as pessoas que tiveram essa situação. E, felizmente, 7, senhora deputada. Posso continuar? Por outro lado, falou-se de que, e aliás, houve um requerimento, e falou-se aqui de que havia umas cantinas que iriam, fechavam à noite, que estavam abertas, fechavam à noite. Há, aliás, um requerimento que deu entrada no meu ministério já em abril, do Bloco de Esquerda, sobre o encerramento à noite, que pretendem encerrar cantinas à noite. Nós perguntámos à Universidade Nova de Lisboa e o Sr. Reitor informa-nos que não vai fechar absolutamente nada. Portanto, a informação estava errada. Não, é o que acontece, Sra. Deputada, quando as pessoas julgam que são portadoras das reivindicações populares. Agora, relativamente às várias questões que estavam aqui a ser levantadas. Senhora, seria possível pedir à Sra. Deputada que não me interrompesse? Sra. Deputada, seria possível. Há aqui várias questões e eu vou agrupá-las porque algumas são de vários senhores deputados. O Sr. Deputado Abel Batista tem manifestamente uma informação deficiente sobre uma matéria, que aliás julgo que o Sr. Deputado Pedro Duarte também levantou a certa altura. Eu peço desculpa se foi outro senhor deputado que levantou. Eu julguei ter deixado clara esta informação, que é uma informação de facto, Sr. Deputado. O Ministério, no que diz respeito à questão do Minho, não deu nenhuma prioridade maior ou menor a uns arranjos face a outra coisa. Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu estou a informá-lo. Se o Sr. Deputado não quer saber a resposta, não pergunta. Se não me pergunta, pronto, eu estou a responder-lhe. Não, mas não é que não, então não sabe ler. Peço-lhe desculpa. Não sabe ler. Só podem ser consideradas em sede desse concurso. Só podem ser consideradas em sede desse concurso as propostas que estão instruídas com projeto de execução prévia. Mesmo que sejam de altíssima prioridade. Senhor Deputado, eu considero isso uma enorme malcriação. Eu estou a responder-lhe. Há uma pergunta. O senhor Deputado pergunta-me o seguinte. Peço-lhe desculpa. Pois há. Senhor Deputado pergunta-me. Considera que é prioritário... Mais prioritário os arranjos exteriores ou a biblioteca? Com certeza considero que é mais prioritário a biblioteca. Com certeza. Com certeza. Mas a biblioteca da Universidade do Minho não tinha estudo prévio. Era uma intenção. Não tinha projeto de execução. Não pode ser candidatada àquele concurso, não é meu, esse concurso. E, portanto, não é possível dar parecer favorável a uma coisa que não é admissível a um concurso. É simples, Sr. Deputado. A informação dada à Universidade do Minho foi que, com certeza, fizesse o projeto de execução. Feito o projeto de execução, entraria no próximo concurso, como era natural. O que é que estava pronto para entrar? Aquilo que tinha projeto de execução. É apenas isto, Sr. Deputado. Relativamente à questão seríssima que o deputado Abel Batista me coloca, sobre esta questão do mais pertinente ainda em situação de crise, que o Sr. Deputado Pedro Duarte também me colocou. Então, resposta à situação, ou impacto previsível da situação de crise, relativamente a estudantes do ensino superior por perda de rendimentos. Nós procuramos dar-vos uma informação objetiva sobre esta matéria. E esta informação tem a ver com a análise que os Serviços de Ação Social fazem da perda de rendimentos declarados pelos alunos e que são possíveis de identificar. Além desta informação, eles podem antecipadamente, mesmo antes de qualquer análise detalhada e de obterem outras informações, podem fornecer de imediato auxílios de emergência, sem ficar à espera de nada. Isto? Diz-se, mas isto está limitado por alguma coisa? Está limitado pelo orçamento? Não está, Sr. Deputado. Não está. É um direito do estudante. O orçamento terá de ser reforçado se não chegar. Todos os meses, as instituições, quando as bolsas são pagas centralmente, ou quando as bolsas são pagas pelas instituições, comunicam a lista do que deve ser pago e pedem a transferência dos fundos. É simples. Se for mais, é mais. Se for menos, é menos. Portanto, é um direito do estudante. Trata-se apenas da verificação objetiva daquelas condições e, portanto, se verificar que, o que eu lhe posso garantir, é que se verificar que se o orçamento para bolsas de ação social não chega, será aumentado. Pois, com certeza. É uma obrigação legal, é o cumprimento de uma obrigação legal. Isso lhe posso garantir, Sr. Deputado. Posso lhe garantir que se houver, infelizmente, mais estudantes que precisem de mais apoio, terão esse apoio. E não lhes faltará esse apoio. Posso lhe garantir que haverá um sistema, e está a haver um sistema de monitorização para termos a certeza que isso se passa. O caso citado pelo Sr. Deputado do PCP, de que ele leu uma parte dessa carta. Essa carta foi mandada também para nós. Reconhecemos essa carta pela fase que liçou. Os serviços de ação social, nós interviemos imediatamente. Os serviços de ação social disseram, diz o candidato, não valia a pena pedir. Nós achámos isso tão inacreditável que, evidentemente, fomos intervir de imediato. Contactámos o estudante, informando-o dos seus direitos. Pedimos esclarecimentos urgentes ao estabelecimento de ensino. O estudante agradeceu-nos a nossa diligência. E estamos à espera de ver qual é a decisão que é tomada pelos serviços. Foi isso que nós fizemos, Sr. Deputado. E faremos isso com prioridade e urgência para qualquer caso, Sr. Deputado Abel Batista, que nos seja reportado em que algum serviço de ação social não tenha cumprido as suas obrigações e as obrigações legais. É isso que eu posso garantir a todos os estudantes do ensino superior. Sr. Deputado Miguel Tiago acusou aqui o Presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia de ser mentiroso. Eu não estive presente nesta reunião, mas ouvi o que ele disse, o que o Sr. Deputado disse. Disse que tinha dito que não havia nenhum problema com pagamentos de contratos do Ciência 2007 e Ciência 2008, contratos de investigador. O Sr. Deputado certamente não sabe qual é o mecanismo. É um mecanismo de concurso. As instituições abriram concursos, selecionaram candidatos e candidataram-nos à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Candidataram-nos. Não tinham, pelo facto de ter aberto concurso e selecionado candidatos, não tinham, se tivessem selecionado 30 candidatos, não tinham o direito, face às outras instituições, e aos pedidos dos outros, automático esses 30 candidatos, como é óbvio. As instituições candidataram-se à Fundação para a Ciência e Tecnologia. E a Fundação para a Ciência e Tecnologia teve de avaliar todas as candidaturas de todas as instituições e avaliou. E comunicou às instituições qual é que era, face às candidaturas, qual é que era o plafond que podia ser transmitido a essa instituição face às candidaturas que tinha havido das outras. E isso foi feito. Está feito. Não houve nunca nenhum atraso de pagamento relativamente às instituições. Quando um candidato se candidata a uma instituição, foi-lhe informado, porque é do edital, que o número de lugares disponíveis nessas instituições dependia da candidatura da instituição à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Foi isso que foi feito e foi isso que foi avaliado. Não é, portanto, correta a informação do Sr. Deputado. Relativamente àquilo que se me foi perguntado relativamente às bolsas, julgo pela deputada Luísa Mesquita e por outros senhores deputados, relativamente às bolsas de investigação e desenvolvimento. E sobre a atualização das bolsas de investigação e desenvolvimento e os seus valores. Já o Sr. Deputado Miguel Tiago citou, o que fizemos em conjunto com a ABIC, quando este problema foi levantado pela primeira vez, foi a análise da situação das bolsas, quer em Portugal, quer no estrangeiro, comparado com outras situações análogas e internacionalmente. Porquê? Porque, como o Sr. Deputado sabe, o número de candidatos a bolseiros não para de crescer e a proporção, apesar do número de bolsas ter aumentado enormemente, neste momento estão-se a dar cerca de 2 mil novas bolsas de doutoramento por ano na Fundação para a Ciência e Tecnologia,
número muitíssimo superior ao que acontecia antes, o número de candidatos, a seletividade, portanto, desses concursos é cada vez maior. Há uma questão que particularmente nos preocupa, e essa questão, em particular o texto que julgo que a senhora deputada citou, de recomendações europeias, parte do qual fui eu próprio que escrevi, senhora deputada, e sou responsável perante o Conselho Europeu sobre esta matéria, diz respeito à transição de bolsas pós-doc para contratos. E eu já tive a ocasião de informar este Conselho, este assunto vai ser de novo discutido no princípio do mês de maio e no fim do mês de maio no Conselho Europeu, para procurarmos chegar a um consenso europeu sobre esta matéria, que é a transferência rápida e gradual, porque a situação é muito diversa nos outros países, de bolseiros de pós-doutoramento apenas para contratos. De pós-doutoramento para contratos. Ou seja, considerar-se à escala europeia haver um consenso que permita não haver dumping social na Europa e que permita que todos, de uma maneira mais ou menos ao mesmo tempo, todos, quando têm esta situação, e é geral em toda a Europa, transfiram rapidamente as bolsas de pós-doutoramento para contratos de trabalho, considerando o doutoramento como o início da profissão. E nós, e Portugal, e o governo português, defende essa posição. E, naturalmente, a aplicará imediatamente em Portugal. Portanto, é esta a orientação que é dada em Portugal. Foi isto que foi feito quando se abriu em Portugal a linha que não existia antes, que atualmente já vai em mais de 1000 contratos de trabalho para doutorados, e será feito sistematicamente relativamente à totalidade dos bolseiros de pós-doutoramento que têm bolsas do Estado, não aqueles que têm bolsas de instituições privadas, naturalmente, fundações e outras, desde que cheguemos a um consenso mínimo no Conselho Europeu que permita que não haja migrações indevidas de um país para o outro nesta matéria. Este assunto, neste momento, está na sua reta final e posso dizer-vos que conheço particularmente este assunto porque sou o relator e o responsável para o Conselho Europeu desta matéria, com o meu colega do Luxemburgo, que é também Ministro dos Assuntos Sociais. Quero, portanto, sossegar, senhores deputados, sobre esta matéria. O senhor deputado Pedro Duarte faz-me, além disso, várias outras perguntas. A pergunta sobre o ensino da medicina e, designadamente, a possibilidade de se alargarem as vagas que já existem hoje, mas se alargarem as vagas de transferência entre faculdades, designadamente, do estrangeiro para Portugal. E eu gostaria de informar o senhor deputado, provavelmente já sabe, que tive a iniciativa de, depois de trabalhar com várias faculdades de medicina, reunir com todas as faculdades de medicina sobre esta matéria. Existem neste momento várias faculdades de medicina que estão disponíveis para avançar nesta matéria e foi estabelecido um consenso para se encontrar uma plataforma de entendimento que permita que não haja aquilo que não haja uma concentração apenas numas faculdades contra outras faculdades, para que todas as faculdades de medicina possam participar num programa equilibrado, que permita a integração, designadamente em ciclo clínico, de estudantes que queiram voltar a Portugal no final ou antes do final dos seus cursos de medicina, desta forma com o objetivo de atrair para o internato em Portugal, portanto, um ano depois, basicamente, atrair pessoas que, de outro modo, fariam o internato e fariam as suas carreiras noutros países. Esse é o objetivo que temos. O objetivo é captar, em fim de estudos, estudantes que, naturalmente, seriam captados por sistemas de saúde de outros países. Mal haja o acordo que eu espero que seja feito, muito proximamente, entre o Governo e as Faculdades de Medicina, que são parceiros essenciais nesta matéria, terei todo o gosto em o comunicar. O Sr. Deputado Pedro Duarte também me levantou a questão do Conselho Coordenador do Ensino Superior. O Conselho Coordenador do Ensino Superior tem de ser criado por decreto-lei, esse decreto-lei já foi feito, está neste momento no Governo para aprovação. O Sr. Deputado Pedro Duarte e outros deputados levantaram uma questão da avaliação. Parte dessa questão, julgo que já esteve lugar, já foi debatida numa troca de impressões com o Sr. Deputado Manuel Mota. Pois a verdade, Sr. Deputado, é que nestes últimos anos fez-se aquilo que nunca se tinha feito antes. É que, neste momento, vão em 20 o número de instituições de ensino superior que já foram avaliadas de forma independente e não autoavaliadas, através de contratos financiados pelo Estado e decididos pelo Governo com a Associação das Universidades Europeias, por escolha das próprias instituições. E passa para 30 este ano. Quanto aos cursos, também lhe quero garantir que o plano de atividades da nova agência de avaliação e acreditação já nos foi comunicado
e que a agência nos comunica que cumprirá escrupulosamente a lei e que todos os cursos serão avaliados e acreditados até ao final do ano letivo 2010-2011, como está na lei. Essa data é uma data fixada na lei. Portanto, posso também sossegar o Sr. Deputado Pedro Duarte sobre esta matéria. Sobre a Sra. Deputada Luísa Mesquita, tinha-me feito ainda a pergunta, não é sem nada, Sr. Deputado, é falso. Com avaliação internacional pela primeira vez das instituições de ensino superior, nunca tinha havido avaliação de cursos independente e nunca tinha havido acreditação seguida de avaliação em Portugal. Nunca, Sr. Deputado. E pela primeira vez houve instituições que foram avaliadas internacionalmente, e não sei se com a sua vontade, se contra a sua vontade, foi de facto criado um sistema de avaliação e de acreditação de cursos baseado em avaliação independente das instituições de ensino superior. Quero crer que foi com certeza com o seu apoio. A senhora deputada Luísa Mesquita tinha feito uma pergunta que eu não gostaria de deixar sem resposta, que diz respeito à revisão do Estatuto da Carreira de Investigação, mas esse assunto é público. Foi anunciado que, embora neste momento já estejam disponibilizados os diplomas de revisão da carreira docente universitária e da carreira docente politécnica, dentro em breve será também facultado o diploma sobre a revisão do Estatuto de Carreira de Investigação, que será feito neste mesmo período de tempo. Devo dizer, e a senhora deputada talvez já se tenha esquecido, que o Estatuto de Carreira de Investigação já contemplava grande parte das soluções em 99, grande parte das soluções que estão agora no Estatuto da Carreira de Docente do Ensino Superior, designadamente o princípio da carreira no doutoramento, etc. E, portanto, o número de modificações para continuar a ficar finalmente paralelo é menor do que para o Estatuto da Carreira Docente Universitária, porque muitas dessas revisões já tinham sido feitas precisamente num dos nossos governos há uns anos atrás, em 1999. Gostaria de também referir o seguinte, e ainda tenho uns minutos, não é verdade, Senhora Presidente, e depois gostaria de utilizar os últimos minutos para informar esta comissão do outro ponto que referi há pouco. A Senhora Deputada Odete João perguntou-me qual era, neste momento, a evolução relativamente a uma questão que é considerada central em termos europeus, designadamente até em áreas de reconversão industrial e de aumento de competitividade industrial no meio da crise económica, que é a política para o espaço. Tivemos a ocasião de discutir este assunto na última ministerial da Agência Espacial Europeia e o consenso estabelecido na Europa, de que Portugal foi parte ativa, foi a defesa de que a política espacial e designadamente os investimentos públicos e privados na política espacial europeia eram importantes para a competitividade da indústria europeia. Como se sabe, em Portugal, desde a adesão de Portugal à Agência Espacial Europeia no ano 2000 até hoje, foram criadas muitas empresas, muitas delas por investigadores, que hoje atuam no mercado internacional e que são empresas de investigação. Grande parte dessas empresas baseiam-se no mercado espacial e hoje começam progressivamente a alargar o seu mercado internacional para outras áreas que não são o mercado internacional. As áreas de telecomunicações, de observação da Terra e da instrumentação associada designadamente aos satélites de observação têm sido muito desenvolvidas no nosso país. Há neste momento um desenvolvimento, houve uma estação que foi criada em Santa Maria, nos Açores, que está a operar neste momento, sem o qual, aliás, alguns dos lançamentos do Ariane não podem ser feitos, e que já está a proceder à observação da Terra e, portanto, à observação do Atlântico a partir dessa mesma estação. Portanto, neste momento, consideramos que esta linha de política é uma linha de política extremamente importante, que se tem vindo a desenvolver e que, tal como estava previsto desde o princípio, neste momento é integradora de várias outras áreas. Julgo que já houve condições para esclarecer esta comissão que, neste momento, houve um aumento do investimento público nesta matéria, sendo que toda esta revisão do investimento público tem de se fazer nas ministeriais de dois em dois anos, porque, por vezes, as verbas são comprometidas a dois ou quatro anos, por vezes têm de ser comprometidas a 10 anos de distância. Eu gostaria de aproveitar os últimos minutos que me restam para dar uma informação a esta comissão sobre uma questão a que lateralmente já aludi há pouco. Os senhores deputados sabem que, nos termos da lei que regula o ingresso no ensino superior, dos estudantes que terminam o ensino secundário, é da responsabilidade das instituições de ensino superior a definição das provas de para acesso ao ensino. Na gíria, as instituições de ensino superior definem para cada curso quais são as chamadas provas específicas que existem. E a Comissão Nacional de Acesso, que é uma comissão não administrativa nem do governo, mas é formada apenas por representantes das instituições de ensino superior, público e privado, politécnico e universitário, toma decisões sobre estas matérias que têm força de lei. De acordo com essas decisões, as provas específicas que podem ser feitas pelas universidades são sistematicamente adotadas por uma questão de conforto para os alunos. As instituições decidem, mas podem decidir o contrário em qualquer momento, que essas provas específicas são as provas específicas finais do ensino secundário. O que é que se verifica? Verifica-se que para os elencos de disciplinas, para cada uma das áreas, verifica-se que o leque permitido às instituições para cada área é de tal maneira vasto que se geram sistematicamente e que se foram acumulando enormes anomalias. O caso mais conhecido e público é o caso dos cursos chamados de engenharia, para os quais é possível aceder sem a prova específica de matemática. Ou mesmo cursos de física a que se pode aceder sem a prova específica de física. E outras anomalias desta natureza. Trata-se de matéria da responsabilidade, repito, da responsabilidade, nos termos da lei, da Comissão Nacional de Acesso e da responsabilidade, portanto, dos representantes das instituições de ensino superior. Contudo, a aprovação do novo regime jurídico das instituições de ensino superior e da Lei 62/2007 confere ao Governo e ao Ministro de Tutela responsabilidade nesta matéria, porque lhe atribui a responsabilidade excepcional de intervir, ouvida naturalmente a Comissão Nacional de Acesso, sempre que objetivos de política nacional de formação, e estou a citar, de recursos humanos e a coerência global do sistema o justifiquem. E eu considero que chegou o momento de intervir, porque a situação atual é uma situação que, de facto, e houve muita discussão e muitos alertas sobre esta matéria, devem imaginar que não foi uma questão que não tenha sido discutida repetidamente com os representantes das instituições ao longo dos anos, é uma questão que julgo que merece intervenção. E por isso enviei à Comissão Nacional de Acesso uma proposta de portaria, que comuniquei também ao Grupo Oxisp-APESP, tornando e propondo e pedindo os contributos para a correção desta proposta de portaria, e estou naturalmente disponível para as correções e as sugestões fundamentadas que venham das instituições, mas garantindo que matemática é prova específica obrigatória para determinadas áreas, designadamente para as áreas de matemática. De matemática? Espantosamente não era. De matemática e estatística, para as áreas de informática, para as áreas de economia. Garantindo que os cursos, qualquer que seja a sua área, que tenham a denominação de cursos de engenharia, têm de ter uma prova específica, naturalmente, de matemática. Garantindo que a área, que a prova de ingresso de biologia é exigível nas áreas da saúde, nas áreas das ciências veterinárias, nas áreas da agricultura e das pescas. E garantindo que nas áreas das ciências da vida, ambas, as áreas de biologia e as áreas de físico-químicas, hoje em conjunto, são exigíveis. E garantindo também que nestas áreas específicas, e apenas esta portaria diz respeito apenas às ciências, que nestas áreas específicas a prova de ingresso de matemática é a de matemática A e não outra. E, portanto, eu não gostaria de deixar de dar esta informação aos senhores deputados. Trata-se de uma intervenção, pela primeira vez, do Governo ao abrigo do novo regime jurídico das instituições. Considero que estava em causa o interesse nacional e que, a partir do momento em que o regime jurídico dava essa capacidade ao membro do Governo de tutela, também lhe dava essa responsabilidade. E que, a partir do momento em que o membro do Governo de tutela nada fizesse sobre esta matéria, passava a ser corresponsável pelo estado de coisas que tínhamos. Nesse sentido, tomei esta decisão. Esta proposta, esta portaria, neste momento, está naturalmente para... Como?
Estão aqui a pedir se o Sr. Ministro podia...
A partir do momento em que eu tenha, da parte de todas as instituições de ensino superior, que se saiba que ela está, é do perfeito conhecimento de todas as instituições de ensino superior, tenho todo o gosto em facultar oficialmente à Comissão cópia desta proposta de portaria.
Se me permite, eu tenho aqui o Sr. Deputado Eduardo, que penso que quer fazer uma intervenção, e eu queria só fazer-lhe uma pergunta muito rápida. Quando o Sr. Ministro diz que a questão, portanto, dos cursos de engenharia e de matemática, portanto, não era obrigatória a matemática, não era obrigatória a biologia para, enfim, para as áreas da saúde, eu penso que nós estamos a generalizar a todos os cursos existentes em Portugal. Portanto, alguns cursos não exigiam estas matérias nas provas de acesso. Só alguns.
Eu explico.
Só alguns.
Tenho todo o gosto em explicar, Sr. Presidente, de facto, alguns cursos, com certeza. Por vezes existem certos cursos que... Mas eram muitos, senhora Presidente, em alguns casos eram muitos. Quando tem cursos de matemática ou de estatística para os quais a prova específica de matemática não é exigida, isto significa dir-se-á, mas o aluno tem de ter matemática no secundário. Pois tem, pode ter tido no exame nacional 5 valores, desde que a escola lhe tenha atribuído classificações suficientes para que, no fim, ele tenha passado aquela disciplina, bem, com certeza, isso é razoável. A mensagem que é dada aos estudantes de que têm de ter formação específica naquela área está a ser dada? Não. E, portanto, este assunto era da nossa responsabilidade.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Pedro Duarte, o Sr. Deputado Pedro Duarte...
Sr. Presidente, muito obrigado. Tem a ver com uma questão que com a intervenção. É uma deflação à mesa, exatamente. Eu confesso que numa primeira fase original até ponderei pedir a defesa da honra, mas não quero dramatizar ainda mais o calor da reunião. E, portanto, é uma interpelação, porque quero mesmo fazer uma interpelação, se o Sr. Presidente me permitir, um pequeníssimo enquadramento. Aliás, antes de mais, já agora um desabafo entre parênteses para dizer que bem haja o roteiro para a matemática que o Sr. Presidente da República promoveu a semana passada, porque está a ter um efeito, como o Sr. Ministro aqui lembrou, desde 2007 tinha esta responsabilidade e parece que vai agir finalmente, mas foi depois do roteiro para a matemática da semana passada e o Sr. Presidente da República ter feito este apelo direto e concreto. Mas ainda bem, quando se vai no bom sentido, mesmo quando é tarde, é de enaltecer. Bom, mas a intervenção tem a ver com o seguinte, o Sr. Ministro admite que num momento de maior nervosismo, de menor serenidade, há pouco fez alguns comentários de índole pessoal dirigindo-se a mim, nomeadamente que eu não sabia ler e que eu era mal criado. E, portanto, eu não vou querer entrar no meu registro, até porque sei que não é o registro habitual do Sr. Ministro, foi um momento de menor serenidade, quero acreditar que foi isso. Contudo, na medida em que foi feita uma interpelação pessoal, eu sinto-me que costuma-se dizer que eu não sei, não é filho de boa gente, e, portanto, vou tentar responder factualmente, não nos mesmos termos, nem nada que se pareça, bem entendido, mas factualmente sobre o que pretendi dizer, o que eu acho que disse e que, eventualmente, o Sr. Ministro não terá entendido. Tem a ver com a questão da Universidade do Minho. E o Sr. Ministro disse que eu não sabia ler, porque eu estava, de facto, aqui a mostrar-lhe um papel que citei. Portanto, isso não, as palavras não são da minha autoria. E é um papel do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior numa resposta a uma pergunta que o PSD fez. Eu passo a ler outra vez, se for preciso, passo ao Sr. Ministro, até está sublinhado. Diz, estes três casos, não vou repetir, correspondem a candidaturas que foram consideradas prioritárias para o reforço da rede de ensino superior. Foi isto que eu citei. E o Sr. Ministro diz-nos que a questão da biblioteca do campus da Zorém não tinha processo de execução. Entendido, isso já tinha respondido a primeira vez. E aquilo que eu referi na minha pergunta é que me parece que nesta matéria o Governo não agiu como um parceiro, mas como um obstáculo. E, portanto, não colaborou no sentido de se encontrar um projeto de execução e se poder levar para a frente com fundos comunitários esta medida. E isso é que eu continuo sem a resposta. E, portanto, a interpelação que eu queria fazer é esta. Eu pergunto, Sr. Ministro, quando é que informou o Ministério do Minho deste facto? Quando é que os interpelou no sentido de apresentarem um projeto de resolução? Porque isso gostávamos de ter esse documento, deve com certeza existir, e se não tivemos, seja nas perguntas escritas, seja nas orais que fizemos. E é única e simplesmente destes termos que foi feita a questão.
Obrigada, Sr. Deputado.
Senhor Deputado Pedro Duarte, eu tenho por si toda a consideração. Consideração pessoal, consideração política e consideração institucional. Além disso, tenho toda a consideração pela energia, pelo entusiasmo e pela qualidade das suas intervenções e pela responsabilidade que põem em muitas delas. Isso não significa que o Sr. Deputado, e se porventura ficou com uma ideia errada, peço-lhe desculpa. Quando eu digo que não leu bem, não leu bem. Não significa que não saiba ler. Sabe com certeza ler, mas pode não ter lido bem. Mas ler não significa ler o que aí está escrito. Se calhar não tem obrigação nenhuma de saber ler mais do que aí está escrito. E eu tento-te explicar. As regras desse concurso exigem, e a fórmula não é minha, é do concurso, dizem, o Ministério tem de dizer que esses projetos são prioritários. Prioritários para quê? Não faça outros projetos, não é faça outros projetos da Universidade, são prioritários, faça para o concurso. Faça outros projetos de outras entidades, quaisquer que apareçam. Trata-se de valorização de território, em geral, não é só projetos de ensino superior. Acontece que não é possível dar prioridade a um projeto, afirmar que ele é prioritário, se ele não existe como projeto de execução. E o Sr. Reitor da Universidade do Minho sabia isto desde a primeira hora, mal falou comigo e me informou, antes desse concurso, que gostaria de candidatar isso. Foi informado que não valia sequer a pena mandar esses projetos para este concurso antes de fazer o projeto de execução. E um projeto de execução demora muitos meses. Não era possível, nessa data, fazer um projeto de execução de arquitetura naquele prazo. Foi dito, com certeza, faz o projeto de execução e nós teremos todo o gosto em apoiar. Agora, não é possível é nós darmos um parecer de prioridade a qualquer coisa que viola regras concursais. É simples. O Sr. Deputado também, outra questão, peço desculpa, o Sr. Deputado é sempre bem educado. Não haja qualquer dúvida sobre essa matéria, pelo menos na parte que eu conheço do Sr. Deputado, como é óbvio, não é? Eu julgo que esta questão, é preciso deixar claro, deve sentir também que eu considero uma demagogia e reagi como se fosse uma demagogia, dizerem, mas diz que é prioritário fazer lá uns jardins e uns arranjos e não é prioritário uma biblioteca. Senhor Deputado, não é nada disso que se trata. Não é nada disso que se trata. E eu respondi. Num lado havia um projeto de execução, aliás já estava feito, ou estava em curso. No outro lado, não havia nada. Havia uma intenção. Pronto, o que é que eu posso fazer sobre esta matéria? É dizer, olha, faça. E depois disso será com certeza candidatável e nós apoiaremos. Não significa que tenha o apoio, porque é um concurso em que concorrem muitos outros equipamentos de outras áreas contra isso, mas ao menos o Ministério Tutela afirmará que esse projeto é um projeto para a rede do ensino superior. Há toda essa informação, a informação foi repetidamente dada à Universidade do Minho, que não havia projeto. Além disso, o Sr. Deputado deve compreender que, no que me diz respeito, eu baseio-me nas informações dos serviços. A Direção-Geral do Ensino Superior manda a listagem de todos os projetos do país todo e diz este foram analisados pelo nosso serviço de obras, tem projeto de execução, este não tem projeto de execução. Bem, e eu ajo em função dessa informação, como é natural. Quer dizer, não fui ver, se o senhor deputado me pergunta, mas foi ver o projeto de execução dos projetos? Não fui, eu próprio ver cada um dos projetos de execução, como é óbvio, não é? Espero, senhor deputado, que tome este incidente por...
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada, Srs. Deputados. A nossa reunião terminou. Íamos fazer uma interrupção de 5 minutos e voltávamos para reunir a Comissão de Educação. Está bem? Até já.